Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje eu tenho a honra de receber, já faz muito tempo que eu quero trazer esse cara aí, Matheus Macedo.
Cara, obrigado pelo convite, que cara, honra estar aqui.
Cara, como eu estava te falando em off, né, faz um tempo que eu quero trazer alguém para falar sobre Ayurveda e quando eu fui pesquisar, cara, isso há, sei lá, um ano e meio atrás, dois anos talvez, eu já vivi teu nome lá, já comecei a te seguir, já gostei bastante Sim. do conteúdo. Pô, tô feliz de você estar aí hoje, cara.
Cara, eu tô muito feliz de estar aqui e realmente a gente é meio inescapável. Acho que se você botar Ayurveda no Google e eu não aparecer, é porque você tá na Coreia do Norte, sabe? Tipo.
Uhum.
E a gente tá 7 anos, esse ano vai fazer 7 que a gente tá construindo a escola e botando assim, 60, 70% do conteúdo é de graça nas redes sociais. Então, que bom, que bom. E também acho muito massa o teu conteúdo, fui vendo. Porque é o que a gente tava falando em off também, a gente é youtuber, né? Tipo, a gente gosta de criar conteúdo pro YouTube. Então, parece que é uma mentalidade diferente do que tá rolando hoje no Instagram. Acho que são línguas diferentes, né?
Concordo, cara, concordo. Então, obrigado, cara, por ter vindo aí.
Imagina.
Cara, então, hoje o teu foco é a escola.
100%.
Vida, vida?
É, 100%. Assim, eu dou consulta como médico, mas eu nem divulgo direito as minhas consultas. Eu, né, me formei em medicina, sou especializado em Ayurveda, morei quase 7 anos lá na Índia. E de lá eu comecei a construir o Vida Veda, porque foi uma demanda meio que das pessoas, assim, sabe? As pessoas começavam a me perguntar, cara, e o que, que você tá estudando? Eu falava, eu tenho uma irmãzinha. É irmãzinha, mas ela é, né, tem 30 e poucos anos, mas eu chamo de irmãzinha. Quando eu vim ao Brasil visitar, ela falava, você vai ter que ir comigo no supermercado e eu vou fazer uns Snapchats, assim, tipo, fala do sabonete. Aí eu sou muito nerd, né? Então eu leio muito, eu estudo pra caramba. E eu falava, esse sabonete tem isso, isso, aquilo, faz bem pra isso, faz bem pra aquilo. E ela ficava enlouquecida. Ela falava, você tem que ter um canal no YouTube. E eu tinha uma rejeição enorme a redes sociais. Eu não queria. Eu achava tudo meio esquisito. Ainda acho, pra ser bem honesto, mas eu sempre gostei muito do YouTube. Aí eu comecei a fazer uns vídeos que eu chamava Vida Veda Responde. Ah. As pessoas me mandavam umas perguntas, uma vez por semana eu fazia um vídeo respondendo. Tipo assim, pode comer carne? Que horas eu tenho que dormir? Uns negócios bem básicos. E eu não tinha nenhuma pretensão de que isso ia dar em nada, mas começou a crescer. Eu achei que iam ter 3 malucos interessados em Ayurveda, entendeu? Eu não achei que a gente ia estar com 15 milhões de views. Eu não fazia ideia, Lute. Se alguém me dissesse, começa a fazer essa parada que daqui a 7 anos vocês vão ser a maior escola de Ayurveda em língua portuguesa. Você tá muito louco. Tipo,
imaginava que tinha demanda pra esse conteúdo?
Eu não achava que tinha demanda e eu não achava que eu ia voltar pro Brasil pra fazer coisas. Ah. Quando eu fui embora pra Índia, eu achei que eu ia morar na Índia pra sempre. Eu achei que eu ia trabalhar num posto de saúde no interior da Índia, casar na Índia, ter filhos indianos e essa ia ser minha vida, entendeu? Eu achei que minha vida tava bifurcando pra longe do Brasil. Eu pensava meio assim, cara, já 30 anos de Brasil tá bom já. Agora vou, sabe, viver fora, conhecer
tem
o mundo.
Tem quantos anos, cara?
Eu tenho 40. Fiz 40 agora em janeiro. É.
Maneiro.
E eu fui pra Índia com 29, né? Então eu fui numa de louco, assim. Eu dei o louco e fui, porque eu queria desde os 15, talvez, né, ir pro Oriente, eu tinha uma fascinação. Com 21 eu morei na China, no Tibete e no Nepal. Eu fiz uma pausa da minha faculdade, minha primeira formação é em Direito. Eu fiz uma pausa do Direito, fui morar em Pequim, aí fui estudar Mandarim, tipo, normal, né? Todo
por quê,
mundo.
Cara?
Cara, eu sempre fui muito fascinado por cultura oriental, assim. Eu comecei a fazer Karatê com 14 para 15 anos. Aí comecei a ler, tipo, biografia dos caras do Karatê, e aí eu virei nerd. Foi tipo isso. Eu não era, com 15 anos virou alguma coisa, um planeta, alguma parada aconteceu que eu virei nerd. E aí eu comecei a estudar muito, e eu era fascinado pelo Japão, pela China. Aí com 17 para 18, eu encasquetei que a China ia ser o próximo país do mundo. Mas isso foi tipo 2099, assim. E eu falei, cara, a China vai ser um país muito gigantesco. Eu li uma biografia, tipo, da China, um livro de história recente da China. Eu falei, cara, esses malucos sabem alguma coisa que a gente não sabe. E eu encasquetei com a China. Aí fui catar uma professora de mandarim no Rio de Janeiro. Gastava minha mesada fazendo aula de mandarim na casa dela, assim. E aí a China foi crescendo, crescendo pro Brasil como parceiro comercial. Foi virando uma parada gigante. Essa minha professora que me dava aula na casa dela, na sala, abriu um centro cultural, que é o maior, eu acho, que do Brasil hoje em dia, a parada foi virando, foi ficando uma loucura. Eu tava de saco cheio da faculdade de Direito, aí eu tranquei a faculdade, tava trabalhando numa escola, pedi demissão. Meu primeiro emprego foi como professor. Eu pedi pra me demitirem, me demitiram. Eu já sabia mandarim, tava 2 anos estudando mandarim, falei, eu preciso dar uma aprofundada no meu mandarim. Aí fui pra Pequim estudar mandarim. Fui estudar mandarim, medicina tradicional chinesa e kung fu, pra ser bem honesto, que eram as paradas que me piravam a mente. Tipo, budismo, kung fu, bem nerd, né? E medicina tradicional chinesa.
Eu fiz kung fu quando criança também.
É?
Louva a Deus.
Olha só, eu fiz tudo que é arte marcial, Lutz. Desde os 6 anos de idade, de jiu-jitsu, capoeira, judô, muay thai, eu fiz tudo, eu amo, né? E aí eu fui para a China, e aí estudando medicina tradução chinesa, eu achava que eu ia morar na China. Eu estava me preparando para chegar num nível para eu poder fazer medicina tradução chinesa lá. E aí tem um mito da origem da medicina tradução chinesa. Eles falam que a medicina tradicional chinesa, ela veio dos Himalaias. Um monge chamado Bodhidharma trouxe para a China a medicina tradicional chinesa, o Kung Fu e o budismo, que era tipo tudo que eu amava. Aí eu falei, calma, que monge é esse?
De onde que ele veio mesmo?
Ele veio dos Himalaias, das montanhas. E eu não sabia que parada era essa também. Eu só tinha ouvido falar do Tibete por causa do filme do Brad Pitt, quando eu era moleque, tinha 7 anos no Tibete, que era um filme lá do Brad Pitt bonitão, todo jovem, indo pro Tibete. E eu falei, caraca, que parada é essa? E aí foi isso. Aí eu tava no momento da minha, dos meus estudos, estava uns 7 meses, 6 meses estudando, e eu tive a oportunidade de ir pro Tibete. E eu pensei, cara, ou eu volto para a faculdade ou eu vou para o Tibete. E aí a minha curiosidade sempre me arrasta. Aí eu fui para o Tibete. E aí cheguei no Tibete, que são os Himalaias, né, as montanhas no sul da China e no norte da Índia. E falei para os caras, olha, eu estava em Pequim, estudando medicina tradução chinesa.
Cara, onde que é isso no mapa? Põe aí para mim, eu sou meio burro nisso.
Acho não,
que é
então legal tem a China, que, pô, se der para subir ali vai ser maravilhoso. Tem a China, que é um paísão gigante, tipo, acho que é o terceiro maior país do mundo, quarto maior país do mundo, a gente está atrás deles em tamanho. No sul da China tem o Tibete, que é uma província gigantesca da China, onde tem a Cordilheira dos Himalaias. Então, a China está no norte, a Cordilheira dos Himalaias separa a China da Índia. E aí a Índia é o sul asiático, digamos assim. É um pedacinho, tipo um... É gigante também, é um continente inteiro. Então, a China e a Índia fazem fronteira, mas são separados por essa cordilheira de montanhas. Tem um país que é meio tampão ali no meio, que chama Nepal, que é um país que tem relações com os dois, mas mais com a Índia. Porque a relação entre a Índia e a China é bélica até hoje. É muito ruim.
Caramba.
Eles têm zonas de fronteira que são conflituosas. Eles estão em guerra, tecnicamente, até hoje. Ninguém sabe de quem é que... A China fala que é deles, a Índia fala que é deles. Você imagina 2024, a Ásia é cheia de conflitos, assim, né? De guerra e tal. E aí... Eu fui pros Himalaias, vamos ver se rola ali. Eu fui pros Himalaias e cheguei lá, tava no Tibete, viajei o Tibete inteiro. Eu tinha 21 anos, eu tenho até umas fotos, se soubesse tinha subido ali pra você. Eu careca, com um monte de monge tibetano nos Himalaias e tal. Aí, ó. Então a China é aquele ali de cima.
Tá.
É aquela parte toda meio branquinha ali que vocês estão vendo, isso é tudo cordilheira. Tipo, é tudo praticamente tudo Tibete. É, é o planalto do Tibete. Aí tem ali...
Várias montanhas
São as montanhas mais altas do mundo. Tipo, o Everest é ali. É entre o Nepal e a China. É bem na fronteira do Nepal com a China, tem o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo. Kailash, K2, são as montanhas mais altas que tem. Aí o Nepal fica bem ali na divisão e no sul tem a Índia. Aí se tu der um zoom out, você vai ver que a Índia é enorme também, né? Ela é um continente inteiro.
Um framezinho,
então.
Mas ela é uma gigantesca.
Então, eu tava lá no norte da Índia, lá no canto superior dessa tela. Aí eu fiz a Índia inteira de mochila, eu viajava sozinho, eu era maluco. Falava mandarim já na época, meu mandarim era bem bom. Aí eu cheguei no Tibete, falei, cara, tô pesquisando essas paradas. Falaram do Bodhidharma, que é esse monge muito louco. E ele veio da montanha. E eles falaram, então, o Bodhidharma passou aqui mesmo. E ele ensinou pra gente a medicina tradicional tibetana, o budismo tibetano e o Kung Fu e tal também passou por aqui. Eu falei, pô, caramba. Então vou morar no Tibete. É isso, não era a China que eu tava procurando esses anos todos, era o Tibete. Mas eles falaram, não, mas o monge veio do outro lado da montanha. Eu aluguei um carro e fiquei 8 dias atravessando aquela cordilheira de montanhas de carro e fui até o Nepal, numa cidade que chama Katmandu, que é a capital do Nepal, e fui morar num monastério lá, com um swami, um monge. E, de novo, né, tava na China, medicina tradução chinesa, fui pro Tibete, medicina tradução tibetana, falaram do monge que cruzou o Himalaia. Da onde veio esse monge? Eles falaram, então, essa parada que você tá procurando, que é a origem de tudo, é o Ayurveda, chama Ayurveda, veio da Índia. Eu falei, não, mas calma aí, veio da Índia ou veio do Egito, veio de algum outro? Me fala qual é a real, agora eu quero encontrar a origem dessa parada. Eles falaram, não, a origem é o Ayurveda. O Ayurveda é um sistema de medicina de milhares de anos atrás, que foi o primeiro melhor documentado que tem no mundo, tá documentado até hoje em textos milenares, tem faculdades. Os Vedas são antes, os Vedas são mais antigos, e os textos ayurvédicos são derivados dos Vedas, digamos assim, eles estão embaixo dos Vedas. Os Vedas são só 4 livros muito antigos. E aí você tem livros que estão embaixo dos Vedas, os Upanishads, que são comentários aos Vedas, tem os Puranas, que são comentários ou adaptações do conhecimento dos Upanishads, e os Samhitas, que são os textos ayurvédicos, que são considerados parte de um Upaveda, que é um subconhecimento védico. Conhecimento védico, imagina que ele tem uns 10 mil anos, mais ou menos, O texto mais antigo que eu tenho, o ayurvédico, tem 3 a 4 mil anos, que eu uso na clínica todo dia, hoje em dia. O nosso texto mais antigo chama Charaka Samhita, tem uns 3, 4 mil anos. Tudo isso escrito em sânscrito. E aí eu, cara, isso era 2005. Não tinha Google, eu viajava com mapa na mão perguntando as coisas para as pessoas, né? E 21 anos de mochila,
loucura,
careca, maluco. E aí perguntei para os caras, entrei em Kathmandu numa lan house, e entrei no Yahoo, na época era o que tinha, e botei lá Ayurveda Índia, apareceu uma faculdade, a Gujarat Ayurveda University, a Universidade de Ayurveda de Gujarat, que é um estado na Índia. Mandei um e-mail para os caras. Pô, tô querendo saber mais sobre a Ayurveda, dadada. Eles me responderam, isso foi 2005. Ah, tem um curso, que é uma graduação em medicina, dura quase 6 anos. Você se forma em medicina, especializado em Ayurveda. Custa milhares de dólares, demora 6 anos. Eu falei, ferrou, não vou conseguir fazer isso. Não tenho grana e não tenho tempo. Eu já tava quase 1 ano fora de casa. Quando eu ligava pra minha família, minha mãe chorava no telefone, falando, quando é que você volta? Nunca tinha saído de casa, fui pra China, pro Tibete e pro Nepal, entendeu? Dei o louco logo. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar pra ela que eu tô querendo ir pra Índia, morar 6 anos na Índia, tá ligado? Tipo, não vai rolar. E aí nem fui pra Índia, voltei pra casa, terminei o direito, comecei a trabalhar, minha vida deu mó volta, fiquei 8 anos morando no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com comércio internacional, tipo, queria pagar as contas.
Como é que você era de felicidade nessa época, assim? Porque, tipo, você meio que encontrou a sua parada ali.
Foi.
Aí você voltou e você ficou meio que na infeliz. Vida comum, né?
É, eu fiquei infeliz, basicamente. Eu demorei 8 anos pra entender isso, porque eu tava no corre, né? Pô, tenho que terminar o direito. Tá bom, vou terminar o direito. Terminei o direito, tenho que passar na prova da OAB. Vou passar na prova da OAB. Aí terminei a prova da OAB, tenho que me sustentar. Vou fazer concurso. Fiz concurso pro Itamaraty, que eu também queria ser diplomata. Aí bati na trave 2 anos. Aí falei, cara, não vou fazer. A média na época de aprovação pro Itamaraty eram 5 anos. Eu falei, eu não tenho 5. Não vou pedir pro meu pai me sustentar, tá ligado? Não faz sentido. Fiz 2 anos, falei, vou me dar 2 anos bons. Bati bem na trave, quase passei. Ainda bem que eu não passei hoje em dia, eu percebo. Trabalhei com comércio internacional mais uns 2, 3 anos. E aí, eu tava muito infeliz. E eu tinha uma vida que você olhando de fora, eu devia estar muito feliz, sabe? Eu morava num bairro maneiro no Rio de Janeiro. Eu tinha um relacionamento que era o amor da minha vida na época. Eu achava que tava tudo bem, tá ligado? Mas eu mantenho um diário desde 2009. E uma das paradas que eu fazia no meu diário, né, era sempre dar uma olhada no geral. E eu cheguei em 2013, isso era outubro de 2013, eu lendo o meu diário. Era sempre triste, chateado, sem graça, dadada. Era tipo páginas de reclamação. Eu falei, porra, vou viver quantos anos reclamando até eu mudar? E aí eu pensei, cara, eu vou voltar pra origem. Sabe, que horas que a minha vida bifurcou, que eu tava indo pra um lugar que eu queria e eu fui pra um lugar que eu não queria. E aí eu voltei pra 2005. Que eu era muito feliz, tipo, ferrado, Lutz, tipo de... Você me dava um dinheiro se tu me visse na rua, sabe? Tipo, e eu era muito feliz, cara. Eu viajava por aí, tipo, sem nada, mas eu me nutro dessa parada de conhecer culturas, falar língua. E eu tenho realmente um... Assim, eu falava mandarim fluentemente, eu gosto de entrar em contato com culturas diferentes. E aí, cara, 13 de outubro de 2013... Eu pensando assim, eu vou ter que voltar no rolê original. Uma das coisas originais foi aquele e-mail que eu recebi daquela faculdade. Eu nunca respondi os caras. E eu mandei um, tipo, oi sumido. 8 anos depois, dei um reply naquele e-mail. Falei, então, vocês me escreveram aqui em 2005, ainda tem essa parada? E aí eles me escreveram 2 dias depois, 15 de outubro de 2013. A gente ainda tem uma vaga pra esse ano, começa daqui a 30 dias. Nossa. Se você cumprir todos os pré-requisitos, eu reservo a vaga pra você. Eu, em 30 dias, 15 de novembro de 2013, estava morando no interior da Índia. Eu fechei minha empresa, devolvi meu apartamento, fiz tudo que eu tinha para fazer, vendi todos os meus livros e estava em Jamnagar, numa cidade no interior de Gujarat, que é o estado onde eu morei quase 7 anos depois. E aí cursei medicina lá com especialidade em Ayurveda e hoje eu sou o primeiro brasileiro. Hoje, nessa data, eu ainda sou o único brasileiro que já fez esse curso. É.
Caramba, cara, que trajetória.
Tu até
foda,
pausou,
cara.
Hein, Lutz? É. Foi muito animal.
Isso diz muitas coisas, né, cara?
Muitas. Tipo,
toda essa trajetória
Tô te fazendo de psicólogo aqui, né? Agora tô, vou ter que te ligar uma vez por semana, te pagar horário e tal. Mas é, porque foi isso. Aí, tipo assim, cheguei na Índia, me deram um quartinho na faculdade, eu morei na faculdade. Eu saí de morar num apartamento em Ipanema e ter uma empresa de terno e gravata no centro da cidade pra ser um estudante ferrado no interior da Índia, morando num quartinho que é o tamanho dessa mesa. Tá ligado? E eu olhava em volta e eu pensei, cara, será que eu enlouqueci? Eu não... Os primeiros...
Tipo, eu te imagino pensando isso, sabe? É. Caramba, tava minha vida toda... Sabe que eu fui um desses caras que fez merda?
Eu pirei, exato. O início do meu livro, inclusive, tu vai ver. Sou eu descrevendo isso. Eu sentado no meu quarto empoeirado no interior da Índia pensando... Será que é isso que gente que enlouquece faz? Será que eu tô a uma consulta de distância de receber um diagnóstico psiquiátrico? Do tipo, eu sou o Napoleão Bonaparte, tá ligado? Tipo, eu tô achando... Eu pirei. E eu demorei uns 3 meses, assim, cara, pra decidir que era isso. Eu fiquei mal. Porque eu ia pra aula, os alunos da minha turma eram todos tinham 18 anos, basicamente. Era um bando de indianos. Você
tava com quanto? 29?
29. Eles me perguntaram o que eu fazia. Eu falava, eu sou formado em direito, tinha uma empresa. E ninguém entendia. Falou, o que você tá fazendo na Índia, brother? Você enlouqueceu? Eu pensava, não sei, eu também tô me perguntando isso direto. E aí chegou um dia que eu cansei de ficar nessa lenga, sabe? Eu falei, cara, ou eu fico ou eu vou embora. Tipo, não dá. Eu vou ficar 7 anos morando aqui nessa parada. 6 anos, 5 anos e meio de curso oficialmente, que demora na real 6. Eu fiquei 6 e pouco. Eu vou ficar aqui assim, sabe? Tipo, e eu decidi. Eu falei, cara, eu vou decidir, eu vou ficar. E já que eu vou ficar, eu vou ficar felizão. Aí, de novo, fiz o louco. E são as paradas que meus amigos me zoam. Falam, cara, isso é bem o jeito do Matheus, sabe? Comprei um bloco de post-it. Cheguei em casa no dia. Comecei a espalhar post-it pela casa. Botei na porta da minha casa. Você tem onde morar, agradeça. Ficou até o final, meu último dia ficou lá. Botei na porta da minha geladeira, você tem comida, agradeça. Botei na porta do meu espelho do banheiro, você tá vivo, agradeça. Comecei a espalhar post-it de agradecimento pela casa, porque eu tava reclamando, tá ligado? E reclamação, não sei como é que você se sente com isso, mas pra mim, reclamação é uma parada que vai me esvaziando, sabe? Tipo, eu vou virando ranzinza, eu vou ficando arrastado. E eu não sou, assim, naturalmente eu acordo de bom humor, eu ataco a vida com prazer, com curiosidade, com saúde, né? Quando eu começo a me arrastar muito, ficar pensando, pô, essa casa, esse vento, essa luz, ah, tá muito sol, quando tá sol, tá sol, quando tá chovendo demais, sabe, nunca tá bom, eu falei, chega, Matheus, vambora, vai, tá ruim, então vaza, ou fica, mas fica feliz, e aí eu comecei a meio que me autoterapeutizar, eu chegava em casa e falava, pode crer, eu tenho uma casa, cara, porra, vamos agradecer, eu agradeci, e isso foi mudando completamente a minha perspectiva de morar lá, e aí... Eu demorei ainda, né? Foi no terceiro ano da faculdade de medicina que começaram a me pedir pra contribuir. Então eu fiquei uns 3 anos na Índia, tipo, eu e a Índia e eu isolado estudando. E é isso, meus livros são escritos em sânscrito, tá ligado? Tipo, a gente tem um ano de faculdade de medicina com especialidade em Ayurveda, é um curso muito especial, porque o Vaidya, que é o título que eu recebo, o médico, védico, ele tem que estudar filosofia, história, linguística, além de anatomia, fisiologia, patologia, diagnóstico. Então a gente estuda a parte da medicina, que todo médico tem que saber, mas a gente também tem um componente de filosofia. Tem um ano de filosofia na faculdade, tem um ano de história da medicina, tem um ano de linguística. Eu fiz prova de sânscrito.
Caramba, cara.
É, então. E o hospital em Gujarat, ele é em Gujarat. E na Índia, cada estado tem uma língua diferente. Então imagina que no Brasil o paulista é diferente de carioca, mas não é diferente assim, tipo, parecido diferente. É diferente que a escrita é diferente, o alfabeto é diferente. Se tu mudar de estado, tu não consegue ler a placa na rua. É uma loucura. Então, pra eu conviver no hospital, eu tive que aprender Gujarati, que é a língua local do estado. Pra eu conseguir viajar na Índia, eu tive que aprender Hindi, que é a língua mais falada no norte da Índia. E pra ler meus livros, eu tive que aprender sânscrito. Então eu tive que entrar numa onda de, além de... Porque medicina já é difícil, ter que decorar todos os ossos do corpo, todos os músculos, enfim. Tudo de anatomia, fisiologia, a gente também tem que saber, né? Eu sou médico. Mas, além disso, toda a parte de filosofia e linguística que é fundamental para navegar. Então eu abro um texto clássico, ayurvédico, ele é numa língua que, se eu abrir aqui para você, você vai falar, cara, é um bando de rabicho, não faz sentido nenhum, tá ligado? E navegar isso...
Você teve que aprender a conseguir ler isso aí.
É, do zero. E hoje em dia é o que eu... Assim, eu há 7 anos, quando eu comecei o YouTube do Vida Veda, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o que um guru meu, um professor meu fazia. Eu tenho um professor muito incrível que eu ia pra casa dele de manhã antes de ir pra faculdade. Isso é outra coisa que é esquisito você pensar. Pensa na USP, você fazendo medicina na USP, mas você vai pra casa do professor que é o coordenador da cadeira de neurologia. Então, eu ia pra casa do cara às 6 horas da manhã, a gente fazia 1 hora de meditação em silêncio. Depois, às 7 às 8, ele abria um texto mais antigo do Ayurveda, que tem esses 3, 4 mil anos atrás, lia ele no original, traduzia e comentava durante 1 hora com a experiência clínica dele. E eu descobri que esse maluco fazia isso. E aí eu fui atrás dele e pedi pra participar. Mas era assim, um grupo, ele não cobrava nada. E era um grupo de 5 doidos que iam pra casa dele.
Sensacional,
cara. E eu ia pra casa dele todo dia. E aí eu saía de lá às 8 da manhã com uma sensação de que tá pago o meu dia. Dane-se.
Você já meditou pra caramba, estudou ainda os textos fodas.
Porra, tô na Índia estudando com um guru, tá ligado? Isso é, vai virar, tem que virar um filme essa parada, eu tenho que contar pra alguém isso. Eu fiquei, tipo, 3 anos enfiado nisso, sem compartilhar conhecimento com ninguém. Só sentado no meu quarto todo dia, dando conta de interiorizar esse conhecimento. Quando eu comecei o Vida Veda, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, eu comecei um vídeo toda quarta-feira, meio-dia, no YouTube, que eu abria um texto, eu abro até hoje, um texto de 1.500 anos atrás, que é o introdutório do Ayurveda, e eu faço a mesma coisa que o meu professor fazia. Eu leio ele no original em sânscrito, traduzo ele para o português e comento. Aí a gente tem um canal que chama Nerds Ayurveda, que eu só faço até hoje, toda quarta-feira, meio-dia, eu entro, abro esse livro, leio ele e comento ele. Nem há 7 anos.
Canal, cara.
É, que porque ele é só para uns nerds muito doido que querem estudar Ayurveda. Tem, tipo, 20 pessoas que assistem essa parada e o outro canal que tem 15 milhões de views. Mas esse é o pequenininho, sabe? Que eu faço desde o início. E olha que louco, esse livro é um dos 6 livros mais importantes do Ayurveda. Ele tem 120 capítulos. Eu tô lendo ele há 7 anos, eu tô no capítulo 18. Então, faz a matemática aí para tu
que
ver.
Que isso, cara?
É, eu vou ficar lendo ele mais uns 40 anos. E aí, quando eu acabar ele, eu ainda tenho mais uns 5 pra ler. Aí eu vou ter que passar o bastão pra frente pra um aluno meu pra ele continuar lendo depois. Mas esse é o nosso projeto, é infinito.
Meu Deus,
cara. É, você tá arregalado, Lutz.
Não, porque eu não imaginava isso aí, não, de verdade. Não, cara.
É nesse nível a loucura. A gente é muito maluco. E a gente pensa no Vida Veda em 50 anos, sabe? 100 anos pra frente. Porque, presta atenção, a tradição que eu faço parte, ela tem 5 mil anos. Eu sou um espirro na tradição. Então, o que é muito interessante dentro da nossa linhagem, diferente do que se vê muito no mundo hoje em dia, é que existe um culto à personalidade que é natural no mundo hoje, né? O influencer, a gente, né? As pessoas me encontram na rua, tem uns nerds que me encontram na rua e falam: Matheus, outro dia aconteceu isso no mercado. Cara, você é o Matheus. Sou, pô, eu te sigo muito e tal. Eu ainda fico assim, caraca, sério? Tem uma galera, né, que curte esse conteúdo e tal. Mas, então parece que o Matheus, ele é importante dentro desse processo, mas eu me lembro sempre, e na nossa tradição a gente tem que se lembrar sempre, de que eu sou um elo dessa corrente. E ela é uma corrente que ela é infinita para trás e infinita para frente. Eu tenho que segurar a corrente, porque eu sou parte dela. Mas eu não sou ela. Essa tradição não é do Matheus, entendeu? Eu tive a honra de receber ela dos meus professores. Eu honro a presença e eu agradeço o conhecimento que eles me passaram e me continuam me passando, eu continuo estudando sempre. Eu tenho a responsabilidade e a obrigação de passar esse conhecimento adiante. Porque ele é um conhecimento da humanidade, ele é nosso. Não é do Matheus, não é de copyright. Ele não é de uma grande indústria, ele é pré-capitalista, tá ligado? Ele foi construído numa época que não tinha indústria farmacêutica, que não tinha viés, que estavam querendo te convencer a comprar mais não sei o que ou não sei o que lá. Era uma parada totalmente pré-o mundo que a gente vive hoje, que continua vivo e vibrante, e que vai continuar vivo e vibrante até a gente se destruir, que é pra onde parece que a gente tá indo. Mas...
eu sou o mais otimista.
Então defende o otimismo aí, porque eu fico olhando em volta, cara, eu amo ser humano, brother, eu só trabalho com seres humanos, eu fico o dia inteiro, eu acordo, esse é o segundo podcast que eu gravo hoje, e eu fico assim, eu sou lisonjeado de poder ter o trabalho que eu tenho, uma honraça que a gente é. Às vezes me dá uma vontade de chacoalhar.
Não dá uma raiva mesmo.
Não dá uma raivinha? Não. Que
mas
isso?
Eu sou otimista, cara, com o futuro. Mas, cara, o que exatamente é Ayurveda, então? Como é que você traz uma introdução a esse assunto pra gente começar nosso papo de hoje? Assim, o que eu preciso saber sobre
legal.
Ayurveda?
Cara, o que você precisa saber é que o Ayurveda é um sistema de medicina científico baseado em evidências de milhares de anos atrás. Ele foi, começou a ser escrito por profissionais de saúde de milhares de anos atrás, porque os seres humanos já existiam e eram inteligentes há milhares de anos atrás, ao contrário do que a nossa crença, que é muito eurocêntrica, pensa. A gente tem uma visão, vou pausar um pouco para deixar claro, a gente tem uma visão extremamente eurocêntrica da evolução do conhecimento humano. A gente acha que o conhecimento que existe veio da Europa, ponto final. Não tinha nada fora da Europa e todo mundo fora da Europa era burro. Então tudo que surgiu é Descartes, é Kant, não tinha filosofia antes, não tinha medicina, não tinha história, não tinha nada antes, não tinha ciência antes. Então a medicina moderna, ela tem 170 anos, mais ou menos, metade do século XIX. O que a gente faz hoje, que vocês conhecem, vem no hospital e tal. E parece que tudo que tem antes era um bando de gente ignorante chutando medicina, fazendo. Ah, é, faz isso aí, bota uma sanguessuga. Parece que a gente era idiota e agora a gente ficou inteligente. E isso é absurdo, né? O ser humano, o bicho que a gente é, o Homo sapiens sapiens, tem 200 a 300 mil anos. A gente é um bicho muito parecido há 200 mil anos.
O pessoal fala que se a gente conseguisse. Tivesse uma língua em comum com esse pessoal, a gente conseguiria trocar ideia normal. Eles não eram mais burros do que a gente.
Não, zero. E a gente tinha línguas em comuns e tinha trocas com esse pessoal. Só que o que aconteceu foi, no imperialismo europeu, parece que a gente apagou isso tudo e criou uma justificativa, que é o fardo do homem branco de colonizar e civilizar o planeta Terra inteiro. Então a gente foi pra África e falou, os africanos são todos um bando de burro, vamos separar a África porque a gente é mais inteligente e vamos doutrinar eles. Aí a gente detonou a África por causa disso. Fomos na Índia, fizeram a mesma coisa. Foram na China, fizeram a mesma coisa. Guerra do ópio. Então, os europeus, eles souberam se espalhar pelo planeta Terra e meio que dar uma detonada em todo mundo para eles chegarem no ponto que eles estão hoje de serem o lugar mais desenvolvido, blá, blá, blá. Mas isso trouxe um monte de mazelas, né, para nossa cultura, que ainda tá afetada por essas mazelas até hoje, obviamente, porque tem muito pouco tempo que parou de ser assim. Então, a gente tem uma visão eurocêntrica da realidade. Então, a gente tem uma visão eurocêntrica da medicina. A gente acha que a medicina começou na Europa há 150 anos atrás. Só que ela não começou. Então, por exemplo, a gente acha que quem mapeou o sistema de circulação humano foi o Harvey, que isso aconteceu há 100 e poucos anos atrás, vai.
Aqui no Ocidente, né? A gente acha isso.
É, se você for fazer faculdade de medicina, na história da medicina, você vai aprender isso. Parece que antes dele a gente não sabia nada sobre o sistema circulatório e depois dele a gente sabe. Pronto, aí você pega um livro de cirurgia ayurvédico de 2000 anos atrás e tem lá todos os vasos sanguíneos sendo descritos, como é que funciona a circulação humana há 2000 anos. Mas a gente finge que essa parada não tinha, entendeu? No nosso livro de cirurgia, por exemplo, a descrição da cirurgia de nariz, né, rinoplastia, ela é o mesmo procedimento que é executado hoje, ele foi herdado, inclusive, da cirurgia ayurvédica. É.
Sério, cara?
É. É o mesmo procedimento que os ayurvédicos faziam há 2000 anos atrás. E a gente comenta isso até na história da medicina. Ah, até a gente aprendeu isso nessa técnica indiana. Mas só tinha essa técnica e não tinha mais nada? Tinha todo um sistema de medicina. Então, isso é o Ayurveda. Eram seres humanos inteligentes, em culturas extremamente desenvolvidas, como, por exemplo, a cidade de Varanasi, uma cidade que tem 5 mil anos e tinha civilização. Tinha civilização no Egito, tinha civilização na China. Os caras inventaram a pólvora e o macarrão. Tipo assim, basicamente tudo que a gente usa hoje em dia não veio da Europa, veio de fora da Europa. Foi conquistado pela Europa e, né, aprimorado até de certa forma, e aí eles patentearam, começaram a ganhar dinheiro em cima, venderam, fizeram as multinacionais. Estados Unidos entrou depois da Segunda Guerra Mundial, aí dominou a parada toda. Então assim, a nossa história, ela é muito míope. Parece que ela começou há 150 anos atrás e a gente ignora que a gente tem 200 mil anos de ser humano para trás disso. A Índia, ela já estava fazendo muita coisa quando a Europa estava nascendo. A Europa estava nos anos medievais, há 1000 anos atrás, a gente queimava mulher na fogueira. Se a mulher tivesse uma intuição, eles falavam, isso é coisa de bruxaria, queima na fogueira. 1000 anos atrás na Europa, realmente a gente não tinha muito conhecimento científico sendo desenvolvido. Mas isso era na Europa. A Idade das Trevas, que nem foi das trevas, ela aconteceu na Europa. Se você for para os países árabes,
estava
bombando. Sério? Arquitetura, era a arquitetura que tem até hoje, que inspirou os europeus a fazerem arquitetura. Eles já tinham saneamento básico, medicina, filosofia. Então, assim...
Cara, você tá me deixando meio incomodado, porque, tipo, não tem nada da história que não é do Ocidente.
É, ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Se você for estudar história da medicina, eles falam pra você, 600, tinha um cara lá, o Hipócrates. Era um grego que foi o avô da medicina, 600 a.C. Acho que 300 a.C. É o Hipócrates. Esse cara aí foi o início de tudo, mas ele era um idiota. Ele não sabia nada, falava dos humores do corpo, tava tudo errado, não servia pra nada.
A
ele que falava.
Negra, né?
Então, exatamente. O faça da sua comida o seu alimento, daquela coisa toda. Seu remédio é a sua comida, comida também é um remédio. Isso as pessoas sabem, mas até aí ele era um ignorante. 1000 anos atrás tinha o Avicena, o Ibn Sina, que foi o pai da medicina. Isso era medicina árabe. Já não era mais grego, já era árabe. Mas também a gente não deixa pra lá árabe, muçulmano, não, deve ser um negócio meio que não faz tanto, não é tão importante pra gente hoje em dia. Então é um discurso político bizarro, que anula que o conhecimento foi desenvolvido em muitos lugares antes da gente desenvolver na Europa. E aí, quando você pega, por exemplo, o conhecimento do Ayurveda, que eu tô tentando te dizer, né, o que é o Ayurveda? Ele é uma base de conhecimento riquíssimo, que tá há milhares de anos sendo elaborado por pessoas inteligentíssimas, como a gente também é, né, hoje em dia, e observando a realidade, e tirando conclusões da realidade. E basicamente tentando mapear o quê? 4 coisas. O que deixa um ser humano saudável? o que que deixa um ser humano doente? O que que deixa um ser humano feliz? O que que deixa um ser humano em estado de sofrimento? Então tem quatro objetivos fundamentais do Ayurveda. Né, tem uma frase nesse livro de 3 mil anos atrás que ele fala: Hita hitam sukha dukam ayustasya hita hitam. A nossa investigação primária, essa é metade da frase, mas a nossa investigação primária é hita ahita, sukha dukha. Hita é aquilo que te deixa mais saudável. Vamos pesquisar tudo. Você come, não come? Que alimentos te deixam mais saudáveis? Que alimentos detonam a tua saúde? Legal. Você dorme, não dorme? Como é que dorme para ficar mais saudável? Como é que dorme para ficar mais doente? Você faz atividade física, beleza. Que atividades físicas que te machucam? Quais que não? Que plantas? Que animais? Que estilo de vida? Que horas dormir? Que horas acordar? E aí a gente foi meio que mapeando o relacionamento dos seres humanos com eles mesmos e com a natureza e entendendo. Dentro dessa teia de possibilidades, que é a vida humana, tem alguns comportamentos que deixam você triste e doente. E tem outros que deixam feliz e saudável. Pronto. Então a gente tem um mapa dentro do Ayurveda, é basicamente isso que o Ayurveda é. Ele é um mapa sobre a realidade e o conhecimento a respeito dessa realidade. O Ayurveda não está querendo te dizer como viver, tipo, você deveria ser vegetariano. Não é isso. É, se você comer carne, acontece isso de ruim e isso de bom. Aí você escolhe. Se você comer plantas, salada, acontece isso de bom e isso de ruim. Então essa discussão toda de hoje em dia, se você deveria ser vegano ou paleo, pra gente não faz sentido. Tipo, não tem isso. Todo mundo deveria ser de um jeito. É pro Lutz hoje, aos X anos de idade, no verão, tal coisa funciona.
É, eu sinto que enquanto você vai falando, e o que eu já pesquisei sobre também, é que a Ayurveda e talvez outras medicinas orientais também são mais individualizadas, assim. Enquanto aqui no Ocidente, que eu imagino também, obviamente, tem suas vantagens ser assim também, mas a gente pega uma média da população, olha só pra média ali e cura dessa forma. Não, essa aqui é a melhor pra média. Mas e o resto, né?
É, então, pra ser bem justo, eu sou fascinado pela medicina moderna também. Então eu não tenho na minha cabeça essa ideia. O Ayurveda faz isso bem e a moderna não faz Entendi. Isso bem. Eu sou muito advogado da medicina integrativa. Eu acho que a medicina moderna faz coisas incríveis que o Ayurveda não faz tão bem. E tem coisas que a gente faz muito bem no Ayurveda que a medicina moderna não faz tão bem. Eu acho que o poder é quando junta todo mundo. Porque se brigar, aplica um ou aplica o outro. A gente perde conhecimento. Se aplicar tudo, é melhor. Então, o que você falou agora é, na verdade, um sistema de público de saúde, né? Qual é a dificuldade que a gente tem? Medicina moderna, bem feita, também é de precisão. Também é medicina individualizada, né? Olhar para você. Qualquer endocrinologista ou qualquer neurologista bom, ele faz medicina especializada para você. Você não vai num neuro e você fala, eu tenho esclerose múltipla. Ele fala, toma esse remédio aqui que todo mundo toma igual. Não, ele vai ver, calma aí, qual esclerose múltipla? Tem que estágio que você tá? Quem é você? Como é que você digere? Então, assim, qualquer médico bom, ele avalia o ser humano especificamente do jeitinho que ele é. Só que a gente tem um desafio muito grande, que é um país com mais de 200 milhões de pessoas e a gente não tem infraestrutura para ver cada pessoa do jeitinho que ela é. Então a gente, e na Índia é a mesma coisa, a gente tem que criar diretrizes de política de saúde pública. Então, eu vou criar uma diretriz geral que todo mundo pode seguir, e se der problema, a gente vai ver os casos específicos. O Ayurveda, na verdade, se você ler os textos clássicos, ele é uma política de saúde pública. Ele foi escrito para ser o guia do médico do rei. Então, em essência, os textos ayurvédicos, eles são livros de treinamento do médico do rei, que seria o ministro da saúde, digamos assim. Uhum. Então, é para ele aplicar esse conhecimento para uma população inteira ser saudável. E poder lidar com as individualidades de cada um. Então, isso que você falou é verdade. Então, a gente tem regras gerais de comportamento, que nem qualquer outra instituição, o Ministério da Saúde brasileiro também tem. E a gente particulariza essas diretrizes para cada indivíduo, mas a medicina moderna bem feita também é assim. O que é louco é assim, medicina moderna bem feita e Ayurveda bem feito são mais parecidas do que diferentes. Medicina ayurvédica mal feita e o Ayurveda mal feito, as duas são mais parecidas do que diferentes também. Então tem Ayurveda muito mal feito. Eu trabalhei num hospital público no interior da Índia. Não sei se você tem noção, mas a Índia tem 1,4 bilhões de seres humanos. É 6 a 7 vezes mais do que o Brasil. Então, imagina que nessa sala que nós estamos 3 pessoas, em vez de 3 pessoas, tivesse 18.
Nossa.
Todo lugar que você olhar que tem 2 brasileiros, bota 14.
Nossa.
Então, pega o Brasil de 200 milhões e multiplica por 6, você tem uma Índia. Então, faz política de saúde pública para esse lugar. Eu trabalhava no hospital público. Tinha fila. A gente via 140 pacientes a cada 3 horas num ambulatório do hospital.
Que isso, cara?
Então é um paciente a cada 4 minutos, mais ou menos. Eu via milhares de pacientes numa semana. Só pra você ter uma noção. É louco. O bagulho é muito louco. Aquilo ali era a Ayurveda mal feita, por exemplo. É como você me dizer, pô, Matheus, eu vou aqui num hospital no SUS e eu pego fila, espero pra caramba, sou atendido rápido. É claro, porque é a infraestrutura que a gente tem pra 200 milhões de pessoas. Isso é um problema de sistema, não é da medicina. A medicina moderna é brilhante. Ela não tá aí pra detonar com a saúde das pessoas. Mas não dá pra confundir medicina moderna com o sistema que o médico, que às vezes é um médico bom, tem que operar, que é um sistema ruim. Você pega uma pessoa boa e bota ela pra trabalhar num sistema ruim, o atendimento fica ruim. E na medicina ayurvédica é a mesma coisa. Lá na Índia, a gente faz muita ayurveda mal feita. Só que as pessoas gostam de comparar a medicina moderna mal feita com a ayurveda bem feito. Aí não dá, fica injusto. É tipo assim, ah, no SUS eu sou atendido e fico pegando fila, mas aí eu vou no Mateus, a consulta leva 1h30, porra. Não tem como comparar, né? Vai num bom endócrino moderno ou num bom médico geral, né?
Aí você começou a perceber que quando você compara os bons dois lados, é muito parecido.
É muito parecido, cara. Porque a gente tá olhando pro mesmo bicho. São dois sistemas científicos olhando para a mesma coisa, entendeu? É só dar tempo. O que a medicina ayurvédica tem, que a medicina moderna ainda não tem, é tempo. A gente está olhando para isso há muito tempo. Então é isso, eu te dou aquela garrafa ali para você examinar e te dou 150 anos. Você vai ter um nível de especialidade nela. Agora eu te dou 3 mil anos. Você vai ter outro nível de especialidade nela, não tem como. A gente não tem como pensar, porque é isso que eu estava falando, é muito eurocêntrico e muito imperialista pensar que os indianos eram um bando de burro, que durante 4 mil anos estão olhando para a saúde humana e tiveram umas conclusões idiotas. E a gente não, a gente é genial. Então 150 anos a gente já matou a equação, entendeu? A gente está olhando para o mesmo bicho, tirando conclusões de ângulos diferentes. O que gera muita briga para as pessoas é perspectiva, né? Porque é isso, o ser humano tem uma dificuldade enorme de perspectiva. Você quer ver? Tipo, é clássico, né? Se eu levantar o meu livro e eu falar pra você, me descreve o que, que você tá vendo, você vai me fazer uma descrição, ah, tô vendo várias letrinhas e tal e tal. Aí eu vou falar, não, você tá vendo as quatro cores? Aí você fala, quatro cores? Que quatro cores? Você não tá vendo o número quatro? Número quatro? É, os quatro pilares da saúde, é que tá escrito. Você fala, não, Matheus, não é isso que tá escrito. O que tá escrito é uma letrinha. Eu falo, não, deixa de ser burro, pô, você não tá olhando o negócio. Não, eu tô olhando, cara, eu não tô vendo. É você que não tá vendo. Não, eu não tô vendo, é você que não tá vendo. Aí a gente começa a brigar. Eu falo, mas não é que a gente tá vendo coisas erradas. É que a gente tá olhando coisas diferentes. Então, assim, se eu te der o livro pra você examinar ele com cuidado, você consegue ter uma perspectiva total sobre ele. Mas bota o ser humano no meio da mesa, bota um ayurvédico de um lado e um médico moderno de outro, se eles tiverem um pensamento bitolado, dogmático, eles vão ficar brigando. Eu tô vendo branco, eu tô vendo vermelho. E tá bom, mas tá bom, vai. Agora olha pela minha perspectiva, né? Então aí você vai ver o meu vermelho e eu vou ver o teu branco. Eu sou apaixonado pelos dois sistemas, então eu fui estudar medicina nos Estados Unidos, por exemplo. Eu fiz estágio numa clínica na Califórnia, porque é isso, nutrição moderna. Eu falo, uau! Tipo, todo conhecimento humano sobre medicina é muito impressionante. E tá em evolução, constante. Então ninguém... Tem uma frase, eu acho, não sei se é do Voltaire ou do Platão, que eles falam assim, toma cuidado com a pessoa que vem muito cheio de certezas. Né? Tipo, a pessoa quando ela vem com perguntas, é legal. A pessoa quando vem com muitas respostas, toma cuidado, porque a gente não tem nem capacidade como ser humano de chegar a essas respostas absolutas todas, sabe? Tipo, a gente tem uma capacidade cognitiva pequena. Nosso ouvido ouve de tantos decibéis a tantos decibéis. Meu olho enxerga de infravermelho a ultravioleta, mas muito pouco no meio. E eu consigo observar toda a realidade? Para. A gente ainda vai fazer uma inteligência artificial que vai conseguir pensar nessas coisas melhor do que a gente, mas a gente é um sistema muito limitado de cognição. A nossa memória é uma porcaria. A gente não vê bem de noite, a gente não tem garra. Sabe, tipo, a gente é um bicho que, na real, observação minha, né? Eu acho que a gente é poderoso porque a gente se junta. Se junto eu, você e ele, aí são três, sabe? E como o conhecimento está disperso pela sociedade, essa frase eu acho que é do Hayek. Conhecimento é desperto pela sociedade. Junta eu, você e ele, a gente já é mais bolado. Junta 10, junta 20, junta 50, aí a gente começa a ficar uma tribo maneira, um clã maneiro, sabe?
Eu acho que a nossa capacidade de comunicação permite a gente somar inteligências, sabe? Porque, obviamente, um elefante é super inteligente. Na teoria, é super inteligente também e tudo mais. Mas ele não tem a capacidade de comunicação tão legal quanto a nossa.
Não
e
tem.
Quando a gente comunica tão bem como... O Homo sapiens comunica tão bem, a gente consegue somar essas inteligências.
É.
Né?
E a gente consegue transferir tecnologia no tempo também, né? Que é um negócio que é muito maluco, né?
É muito louco.
Tipo, alguém inventou microfones e você não precisa reinventar. Agora você usa microfones para fazer podcast. Então a gente sempre se apoia, né? E sobe nos ombros de gigantes que vieram antes da gente. E aí honrar isso é muito essencial, porque eu acho que a nossa cultura também ela tem esse desvio de inteligência que... Isso é isso, é coisa de influenciador. Eu acho que eu inventei o método Matheus de Ayurveda. E não é, brother, não é o método Matheus. Para, você é o brother da economia. Mas economia, você não inventou economia, entendeu? E hoje em dia todo mundo tem o seu curso que só é o meu método. Não, para.
Também tipo, achei isso um saco. Velho.
Mas é um saco, é ridículo, né? Porque parece que o sujeito teve uma ideia que ninguém mais teve. Então ele deve ser um gênio. E nem é, e ninguém é. A real é que ninguém é. Não teve nenhum ser humano mais genial que fosse Leonardo da Vinci, esses caras que a gente gosta de idealizar, porque já morreram há 250 milhões de anos e aí não tem como verificar também, né? Nenhum deles fez tudo sozinho. Tipo, todos eles se apoiaram em alguém, o cara usou o papel que alguém fez, tá ligado? Até o Leonardo da Vinci não fazia todos os seus insumos, ele se apoiava, alguém cozinhava uma comida pra ele comer de vez em quando. Então, eu acho que a gente é muito fera quando a gente tá junto. Pra mim, o poder é a comunidade. E se a gente se juntar e conseguir conviver harmonicamente, a chance da gente ser mais feliz e mais saudável junto, que são os objetivos do Ayurveda, são melhor alcançados, é mais rápido, né, de chegar. Então, sei lá se eu te respondi, mas o Ayurveda é mais ou menos isso.
Eu gostei, cara, ótima resposta.
É esse conjunto de conhecimentos que estão disponíveis, é como se fosse uma herança da humanidade. Se você conseguir abrir o livro e ler, que é o que a gente faz muito no Vida Veda, e transferir esse conhecimento para os outros de maneira o mais generosa possível, tentando servir a pessoa no lugar onde ela está. Porque isso é uma dificuldade também que os professores muitas vezes têm, né? Eu dou aula desde os 18 anos. Assim, foi minha primeira profissão com carteira assinada, foi dar aula. E é interessante, né, a jornada de aprendizado. Assim, quando eu pego um aluno, eu posso tentar ensinar para ele do lugar onde eu tô. Ensinar para ele como eu quero. Eu vou montar um PowerPoint, eu vou dar o meu PowerPoint pro meu aluno.
Uhum.
Se o aluno não estiver entendendo o que eu tô falando, eu acho que ele é que é burro. Eu falava, você não tá entendendo porque você não tá se esforçando, vai pra casa, tá de castigo. Então isso é um professor limitado, né, no processo de ensinar. Tem o professor que ele realmente não tem domínio do conhecimento e tal, mas tem aquele professor que eu acho que todo professor deveria aspirar a ser, eu aspiro a ser, que é o cara que senta com o aluno, por exemplo, eu agora tô numa posição de professor aqui contigo, você não sabe de Ayurveda e eu sei, né, alguma coisa. Eu tenho que tentar te explicar do teu jeito. A dificuldade que a gente tem de fazer isso num podcast é que potencialmente milhares de pessoas vão ver isso depois e eu não sei, tomara que elas peguem também. Mas eu preciso entrar na tua cabeça e conseguir te explicar o que é a Ayurveda de uma maneira que pra você faça as caretas que você tá fazendo. Tipo assim, pô, pode crer, Bruno, nunca tinha pensado nisso. Isso é que pra mim, como professor, tô fazendo meu trabalho.
Um professor bom faz isso, né, cara?
Tem que fazer, né? E conta história, e faz alegoria, e compara com uma outra parada pro aluno falar, você pode crer. Então, um professor, pra mim, quando ele é bom, e pra mim, o nosso objetivo é esse, você, de certa forma, também ensina, estando aqui, né, e gerando essa plataforma pras pessoas. E não é uma virada de 180 graus na cabeça da pessoa. Às vezes, só tu fazer assim, ó, e a pessoa já fala, pô, tipo, não sei, porque a gente vive assim, né? Tudo que eu sei, cara, tá na minha frente, eu não tenho tempo, tenho que trabalhar, botar comida na minha família e tal e tal. Aí alguém faz assim, aí tu já fala, caraca, aumentou 50% o meu campo de visão. Ou então, pá, já virou, mudou completamente a minha vida. Então, é isso que a gente faz de pouquinho em pouquinho, né? Ao longo de milhares e milhares de horas de conteúdo. Tipo, ontem, hoje é sexta, né? Ontem eu gravei minha live 925.
Nossa, cara.
Nos últimos 7 anos. Então, imagina.
A minha meta aqui um dia é chegar nos 1000. Não pense em parar com 1000, mas... É interessante saber que você demorou 7 anos.
A gente vai chegar a 1000 e vai continuar indo para 5000. Até eu falo para meus alunos, enquanto eu estiver vivo e capaz, né, podendo falar de maneira coerente, eu vou continuar falando. Quando não puder, eu passo o bastão adiante. Porque alguém me passou esse bastão, alguém vai ter que pegar também. Não vai terminar comigo essa parada.
Com certeza, cara. Cara, antes da gente continuar, deixa eu te dar uns presentinhos aqui, cara. Eu tenho várias coisas que eu quero fazer já.
Boa.
Mas eu queria te presentear antes.
Vambora.
Você me deu o teu livro, né? Fala um pouco do livro também.
Cara. Ah, claro, falo. Esse é Os Quatro Pilares da Saúde. Ele é o meu primeiro livro. Eu ensino esse sistema, né, dos Quatro Pilares da Saúde. E aí foi publicado pela Planeta. Foi muito bom. Ele chegou no topo lá da Amazon na primeira semana. Foi mó farra. E a minha ideia é colocar para as pessoas o conhecimento da Ayurveda de maneira bem prática, baseado nesse sistema que eu meio que desenvolvi com base nos textos clássicos, para ser bem palatável. Porque... assim, não é todo mundo que vai querer morar na Índia, aprender sânscrito, esse perrengue todo. E as pessoas sempre me pediam, cara, ao longo do tempo, cara, me explica de maneira prática, tipo, em 5 minutos, só o que eu faço? Então eu meio que juntei os 7 anos de eu explicando para as pessoas o que elas fazem de maneira prática, simples, direto ao ponto, e botei tudo nesse livro.
É o primeiro. Os 4 pilares da saúde.
Exato. A gente fala de alimentação, então tem dicas de como comer melhor para ser mais saudável. Tem o sono, né? Como é que você dorme melhor. É, movimento, como se mexer de maneira inteligente, consciente, e silêncio, que é como você entra em contato com quem você é de verdade. Então, esse é o resuminho do sistema. E aí, depois desse, deve sair um livro de cada pilar. Então, a gente tem, tipo, uns 5 livros programados para os próximos anos, para eu entrar mais profundamente em alimentação, e aí desvendar a alimentação.
Cara, obrigado, cara. Eu vou ler com
você, depois espero que você
dê um feedback aí, cara.
Boa, boa. Manda sim.
Bom,
estamos trocando Einstein... presente. Isso aqui tá parecendo um encontro, né, daqueles de antigamente.
A Insider mandou aí pra você um kitzinho, cara. Você disse que gosta de camiseta mais básica, mais minimalista, cara. E o tecido deles é maravilhoso, cara. Eles têm uma tecnologia. Direto mando mensagem pra eles perguntando, cara, que mágica vocês fazem? Porque, por exemplo, se você, sei lá, botou na mochila ou... Se ela tá na sua gaveta e ela tá amassada, cara, você coloca ela no corpo, dá 10, 15 minutos, desamassa. Não sei.
Arrasou.
Ela regula muito bem a temperatura.
Então não, gostei muito preta, que ela, cara, é de modal e elastan, que é um tecido bem interessante. É feita no Brasil, já ganhou meu coração. Obrigado, Insider.
Cara, depois me fala o que que você acha.
Eu sou chato pra caramba com essas paradas, cara. Eu sou minimalista e eu não compro qualquer coisa. Então, tipo, o fato de ser feito no Brasil já ganha muitos pontos.
Os caras são foda, velho. Sou muito fã deles. Antes mesmo deles patrocinarem aqui, velho.
Animal, adorei.
Pessoal, gente, quem quiser experimentar aí, quiser conhecer um pouco mais da Insider, a galera me manda muita mensagem perguntando, cara, beleza, eu quero conhecer, quero ver se é tudo isso mesmo, mas eu não sei qual peça pegar, pra ver se eu vou curtir mesmo e tudo mais. E falo, cara, não tem erro se você for na Tech T-Shirt, que essa camiseta aqui deles, camiseta clássica deles, mas tem outros tipos de peças lá, por exemplo, tem a Oversized, que é uma camiseta tipo essa, só que com um corte um pouco maior, ela tem um tecido um pouco mais grosso. Eu acho ela... Das que eles têm lá, mais estilosas, às vezes vocês podem me ver aí utilizando ela aqui. Mas a mais confortável, na minha opinião, pro dia a dia, pra treinar, pra fazer as coisas, trabalhar, enfim. Não tem erro, a Tech T-Shirt, que é essa que eu tô usando aqui hoje. Além disso, lá dentro do site tem alguns kits que eles preparam. Então tem, por exemplo, o Starter Kit, que vem essa camiseta, vem a cueca deles, que é maravilhosa também. Vem meias e tudo mais. Tem a versão feminina também. Tem todos os tamanhos que vocês imaginarem lá, tem disponível. Tem também os kits que vem 3 camisetas de uma vez, vem 6 camisetas de uma vez. Você pode pegar um kit desse e já repaginar aí todo o seu guarda-roupa. E vale muito a pena. Cada um desses kits ele tem uma vantagem específica, tem uma promoçãozinha diferente que rola lá. Dá uma olhada, dá uma pesquisada lá no site, monta o teu carrinho, e aí quando você tiver o teu carrinho, você pode utilizar o cupom LUTS12 para mais 12% de desconto ali no teu carrinho, tá? Então, além dos descontos que vocês vão ver lá no site, lá no teu carrinho você coloca LUTS12, LUTZ12, vocês ganham mais 12% de desconto em todo o site, tudo que vocês colocarem lá no carrinho. Primeiro link da descrição é o link da Insider. Na teoria, quando você clica, ele já aplica o cupom sozinho lá, mas só confere se lá no carrinho tá aplicado, senão só escreve LUTS12, beleza? Obrigado, Insider, mais uma vez. Tamo junto. Além disso, cara, tem outro presentinho aqui.
Que isso, cara? Meu aniversário, parece, hoje.
Que é um kitzinho também da Pod.
Ah, da tal da Pod. Sim.
Que é uma marca de kombucha, cara. Uma bebida 100% natural, fermentada. Não tem nada de aditivo, nada de conservante, nada disso. Eles têm também esse super shot.
Super
aí
shot com kombucha ultra fermentada. Ultra fermentada. Pod significa vagem em inglês. Por isso que o negócio deles é uma plantinha. Eu olhei, eu falei assim, cara, é porque é de podcast? Mas aí depois eu entendi que não.
Cara, e depois experimenta, cara. Se você quiser experimentar, é uma bebida 100% natural. O que é legal por ser fermentada, né? Faz muito bem pro intestino também, diferente de outras bebidas aí que a gente costuma tomar no dia a dia, os refrigerantes e tudo mais. Praticamente 0 de calorias, não tem, 5 calorias, se eu não me engano. É 5 calorias a cada 100 ml. Açúcar, não tem açúcar. Às vezes só tem ali o docinho residual da própria fruta que eles vão usar ali para fermentar. Então, por exemplo, de uva, que tiver de açúcar ali, o açúcar residual da própria uva, enfim, não tem nenhum tipo de aditivo. O pessoal quiser experimentar também, o site da Pod tá aí na descrição. Eu tô tomando aqui o meu de frutas vermelhas, que é maravilhoso, cara. Eu acho que eu tô até mudando de opinião. Antes meu favorito era o de uva. Agora eu tô mudando de opinião para ser o de frutas vermelhas. Tô tomando direto ele. E o pessoal que acompanha aqui o podcast sabe que a saúde do intestino, um intestino saudável é igual a uma vida saudável, tá? Então o intestino aí tem várias pesquisas demonstrando que tá correlacionado às vezes até com a nossa saúde mental. Então dê uma olhada lá no site da Pod, eu tô substituindo o refrigerante por isso aqui e sinceramente tô Tô quase tirando 100% aí. De noite eu só tomo isso aqui, porque primeiramente não tem cafeína, igual os refrigerantes que eu tomava. E, enfim, não tem um monte de coisas industrializadas que, sei lá, mesmo refri zero teria. Então, pessoal, tá na descrição também o site da Pod. Lá dentro tem alguns kits também diferentes. Tem as caixinhas que vêm com quatro latinhas. Você pode comprar uma individual também, mas eu acho que não vale muito a pena. Vale mais a pena você pegar o kit que vem as 12 latinhas sortidas, que aí você experimenta, ver qual sabor que você gosta. E além disso, essa caixinha que vem as 12 latinhas sortidas tem frete grátis para todo o Brasil. Então aproveitem isso aí. E aí é só utilizar o cupom LUTS também que vocês conseguem vários descontos lá no site, tá bom? Tá aí na descrição também. Obrigado, Pord, por mais um episódio. Cara, isso aqui é muito bom. Postei até no meu Instagram hoje. Frutas vermelhas, cara. Não tem eu. Todos são muito bons, mas os meus favoritos. Frutas vermelhas e o de uva. São muito bons. É isso. Obrigado, Pod. Obrigado, Insider. Vamos lá, cara.
Não, e muito massa, porque você realmente estava tomando essa parada antes de eu entrar.
Não, eu tomo de
Tem
verdade.
uma galera que só toma para
Não.
fazer a propaganda, mas na verdade no final só troca e pega o outro.
Antes
Tu realmente estava amarradão, né?
deles patrocinar, eles mandaram para cá. Eu fiquei um mês testando, cara.
Ah, legal,
E aí eu
legal.
falei, ah, se não for da hora,
Sim.
não vou aceitar o patrocínio. Na Insider foi a mesma coisa. E
Massa.
aí fiquei um mês testando eles, assim, substituir o refri, principalmente à noite para mim.
Ai, que bom,
Mesmo
brother.
tomando zero, cara.
Refri não dá.
É, refri não dá, é foda, né? E aí eu tirei o refri de noite, porque tinha cafeína também, me atrapalhava. E,
Sim.
cara, hoje em dia eu praticamente só tomo isso aqui.
Boa.
Massa, cara.
Falamos um monte, hein?
Falamos, cara. Daqueles quatro objetivos ali da Ayurveda, né? Que é, vamos ver se eu me lembro. O que faz as pessoas ficarem saudáveis, o que faz as pessoas ficarem doentes, o que faz as pessoas ficarem felizes, o que faz as pessoas ficarem sofrendo,
Sim.
tristes. Eu queria te perguntar, cara. E acho que isso até tem muito a ver com os dias que a gente vê hoje, a quantidade de doenças diferentes que a gente vê hoje em dia, o tipo de doença que a gente vê hoje em dia. Queria te perguntar, cara, de acordo com o Caio Verde e do teu conhecimento, o que faz as pessoas ficarem doentes, cara? E o que é ficar doente exatamente para o Caio Verde, né?
Isso aí é o Ayurveda inteiro, né? Mas se você olhar esse livro antigão de 3, 4 mil anos atrás, a primeira coisa que ele fala, a doença original, ele chama de Pragnya Parada em sânscrito. Pragnya Parada. Pragnya significa conhecimento. Parada é quando o conhecimento está obstruído. Então ele fala, a doença original dos seres humanos, o início do sofrimento mesmo, é quando o seu conhecimento está obstruído. Conhecimento de quê? O conhecimento de quem você é de verdade. Quando você confunde o que é finito com o que é infinito, quando você confunde o que é eterno com o que é impermanente. Vou te explicar. Por exemplo, eu sou isso aqui, né? Eu, Matheus, né? Eu tô aqui, esse corpo, e eu tenho essa mente, e eu tenho essa estrutura. E a gente é um dos bichos mais exossomáticos que existem, né? Então, tem uma palavra que chama soma, que é uma palavra que significa corpo. E eu não sei se você já reparou, Lutz, mas a maioria dos animais, eles são endossomáticos, quer dizer, tudo que eles precisam tá do corpo deles para dentro. O cachorro,
Em que
por exemplo,
sentido?
te explico, o cachorro, por exemplo, tu bota água e comida e acabou o que ele precisa de necessidades externas. O resto tudo é da pele para dentro. O cachorro não precisa botar um casaco, ele não precisa jogar videogame, ele não precisa ter o celular, não tem que abrir conta no Nubank, ele não tem que fazer nada. Ele só é ele e ele tá bem com ele. Dá comida
Verdade.
e dá água e acabou.
E um passeiozinho.
É isso. E é isso. Aí ele tá andando, mas é o corpo dele andando. Então ele é endossomático. Tudo que ele precisa tá dentro do corpo dele. O ser humano é o bicho mais exossomático que tem. A gente bota para fora do nosso corpo as nossas necessidades. Eu preciso desse fone, eu preciso do Insider, eu preciso desse livro, eu preciso da minha namorada, eu preciso do meu carro, eu preciso desse tênis, da camisa. A gente é o único bicho que se veste, né? Para começo de conversa. E
Verdade, né,
eu me visto de maneira, né, estilosa, eu tô de preto, porque eu preciso não sei o que lá, porque emagrece, ou porque engorda, porque isso, porque aquilo. A gente é um bicho que é muito preocupado com o fora, né? No Ayurveda, não tem problema a gente ter essas coisas de fora. O problema é quando a gente confunde dentro com fora. Eu confundo quem eu sou com quem eu não sou. Então, por exemplo, eu me confundo, eu, Matheus, minha namorada. Eu acho que ela é minha ou eu sou ela. Ela claramente não sou eu, mas eu estendo a minha personalidade para ela. Então, o que ela faz me afeta. É uma camada de eu que sai de dentro de mim. Engloba todo mundo que eu conheço, meus amigos, por exemplo. Engloba a minha cidade, engloba o meu país, a minha religião, meu time de futebol, meu partido político. Então, assim, se o meu político fizer tal coisa, eu sofro. Porque a gente tá falando de sofrer e não sofrer, de ser saudável e
Total.
de ser doente. Então, esse é o primeiro engano, digamos assim, dos seres humanos. É quando a gente expande o nosso ego, de certa forma, para englobar coisas que a gente não é e que a gente não controla. Deixa eu te contar duas histórias. Na primeira delas, é uma história clássica que é um guru iluminado desses aí tá andando pela rua. E ele tá andando pela rua, ele tropeça em alguma coisa, quando ele olha pro chão tem um ser humano ali, né, uma pessoa que não tem onde morar, e ela olha e fala, ô, você não vê por onde você anda, você tá louco, seu velho? E ele fala, meu Deus do céu, um louco no meio da rua gritando comigo, e continua a vida dele. No dia seguinte, o guruzão tá andando pela rua de novo, ele tropeça em alguma coisa, quando ele olha pro chão tem alguém ali gritando, ô, você tá louco, você não vê por onde você anda, mas ele olha direito, é o filho dele. Meu filho, deitado no meio da rua, sei lá, meio indigente, gritando comigo. Continua a vida dele. No dia seguinte, o mesmo guruzão tá andando pela rua, pensando coisas que guruzões pensam. Ele tropeça em alguém e essa pessoa fala, ô, você tá louco, será? Mas ele tava com os discípulos dele andando pela rua. É um cara esquisito, estranho, gritando com ele que tá com os discípulos dele caminhando no meio da rua. O que é esse louco gritando comigo na frente dos meus discípulos? No quarto dia, o guruzão tá andando pela rua, ele tropeça em alguma coisa, que fala, ô, você tá muito louco, ele vê o filho dele, e ele tá com os discípulos dele andando no meio da rua. São quatro histórias, quatro eventos. A mesma coisa aconteceu. Era uma pessoa andando no meio da rua, ela tropeça em outra pessoa, essa pessoa grita, ô, você tá louco, você não vê por onde você anda. Mas são quatro eventos completamente diferentes, não são?
Sim.
Se eu tropeço no meu filho e ele me xinga, é diferente de um estranho me xingar. Se ele me xinga na frente dos meus alunos, já é diferente também. Se é o meu filho me xingando na frente dos meus alunos, é completamente diferente. Então a gente sabe, né, intuitivamente, a gente sabe que ele me xingar e é meu filho na frente dos meus alunos é o cenário que gera mais sofrimento, não é? Se for uma pessoa aleatória no meio da rua me xingando, é uma coisa. Se é minha namorada me xingando, é outra coisa. Se é um doido que passa falando assim, pô, você é mó feio, cara. Aí você fala, tá bom, vai, segue o teu caminho. Agora, se é meu pai... Pô, você é mó feio, cara. Pô, meu pai, eu tenho que fazer terapia.
Sim.
Por quê? Por que que eu confundo essas pessoas, né? Por que que eu sinto diferente dependendo de com quem eu interajo? Porque eu abracei com o meu ego essas pessoas à minha volta. Eu determinei que aquela garota ela é importante pra mim. E olha que interessante, né? A gente constrói isso. A gente inventa essa parada. Porque, de repente, a tua namorada de hoje você não conhecia 10 anos atrás. Ela não era necessariamente uma pessoa que... Ela não faz parte da sua vida, da sua alma. Mas você conhece, apaixona, cria uma relação, um vínculo. Uhum. E aí agora o que ela pensa, o que ela fala é fundamental pra você. Agora imagina que você tá indo numa festa de um casamento de família. Aí você tá saindo de casa e sua namorada decide que ela vai de biquíni. Aí você pensa, meu amor, mas a gente tá indo num casamento. Você fala, mas eu tô afim de biquíni. Você pensa, mas o que as pessoas vão pensar... Né, no casamento da minha família, da minha namorada aparecer de biquíni. Aí ela não só aparece de biquíni, como ela decide dançar até o chão. E aí você pode pensar, meu Deus, o que, é que isso significa? E aí a gente quer controlar o comportamento do outro. Só que o outro é o outro. Então, essa é a primeira camada de sofrimento do ser humano, sabe? É o primeiro passo no sofrimento. Segunda história que eu ia te contar é assim. Eu adoro falar isso para os meus alunos, porque eu acho que aterriza, né? Eu gosto de falar que a vida é tipo um barco que está num rio. E você é o capitão desse barco. Você controla o leme do seu barco. Você pode controlar o leme do seu barco, mas você não pode controlar o rio. Então, se o rio estiver empurrando com a maré o teu barco para a direita, o bordo ou estibordo, você não tem como controlar o rio, percebe?
Uhum.
Mas você tem como virar o leme para a esquerda para compensar a empurrada do rio. Então, a vida ela tem um monte de fatores que você não pode controlar e tem um monte de fatores que você pode controlar. O entendimento do que você pode controlar e do que você não pode controlar é o primeiro passo de discernimento para você ser saudável e feliz também.
Uhum.
E isso tá nessa origem, no pragna parada que eu comentei. É quando você mistura a consciência, quando a tua consciência ela tá obstruída, quando o seu entendimento sobre a sua vida e o seu discernimento estão obstruídos, você tenta controlar o incontrolável e não controla o controlável. A pessoa larga o leme, senta na beira do barco e fica rezando pro rio mudar de direção.
Total.
Que acontece pra caramba isso. Aí a pessoa faz uma oferenda, ô rio, por favor, rio, muda de direção, rio. Aí você fala, brother, vai segurar o teu barco. Tu, segura o leme. O leme não adianta, o leme é muito pequeno pro rio. Aí tipo, eu não posso, o que adianta eu mudar minha alimentação se o mundo não mudar? O que adianta eu, né, gastar menos água se a grande empresa está gastando um monte de água? Eu falo assim, mas tu não controla a grande empresa.
Cara, isso me irrita profundamente, né? Quando a pessoa é assim, cara.
Mas a gente é, né? Em determinados... Em lugares diferentes da vida, eu também sou, né? Tem lugar... Eu me irrito também comigo mesmo. Porque eu falo assim, brother, por que, que você tá tentando controlar essa parada, cara? Tipo, não adianta. Eu entrei no táxi pra ver aqui, tá dando 1h10. O que, que adianta eu ficar 1h10 queimando no carro? Pô, 1h10, cara, pô, não é possível, darará. Eu já vou estar sentado no táxi, já vai ser 1h10. Como é que eu vou usar esse tempo? Eu posso controlar o trânsito de São Paulo? Não posso. Posso ficar reclamando do trânsito de São Paulo. Ligar pra todo mundo. Você sabe o trânsito de São Paulo. Eu odeio São Paulo. Pra quê, bro? Pra quê que você vai gastar sua vida assim? Então, esse é o primeiro passo do sofrimento na visão do Ayurveda. Se você explodir isso pra tua alimentação, tudo. Tipo, eu sei que refri me faz mal. Você falou. Pô, mas é brabo parar, né? E tal. Mas a gente já sabe. Tu já sabe. O que eu falo muito... Eu sou facilitador de bom senso, Lutz. Eu estudei pra caramba, eu dou aula, eu sou médico também e tal, mas na real o que eu mais faço é, eu falo coisas que meus alunos falam, pô, mas isso aí é óbvio, né, Matheus? Eu falo, é, então faz.
Essa é a parte mais difícil.
É óbvio que é difícil, porque se fosse fácil não precisava eu estar fazendo um canal no YouTube, ficar falando aqui, gastando meu tempo com isso, eu tava na praia, sei lá, tava surfando. O rolê é esse, entendeu? É a gente se encontrar todo dia com esse convite, do tipo, eu sei o que, é que eu preciso fazer. Eu não preciso ler o livro do Matheus pra entender como me alimentar melhor. Em vez de ler o livro, faz uma lista de tudo que você come, sublinha de vermelho tudo que você come que você sabe que não te faz bem. Que você sabe, tu não precisa ser PhD em nutrição funcional. Sublinha tudo que você sabe, porra, isso aqui eu como, eu fico, tenho caganeiro, isso aqui eu como, eu fico estufado, isso aqui me dá espinha, isso aqui eu durmo mal, pronto. Agora, tenta trocar uma dessas coisas, uma de cada vez por alguma coisa que você sabe que te faz bem. Pronto, você já zerou a tua saúde de certa forma. Pô, eu tenho dúvida de que ficar vendo Netflix até 2 horas da manhã zoa meu sono? Não tenho, mas eu fico vendo porque saiu a temporada nova do não sei o que lá que eu queria muito ver. Parece que a gente é uns bichos meio sem autocontrole, sabe? Parece um monte de criança. E aí eu venho e puxo o óbvio de volta, assim, pros meus alunos, de certa forma. E assim, cara, vamos parar um pouco? Porque tu tá me reclamando loucamente. Essa coisa mais que eu vejo na minha face da terra, na minha vida inteira, é a pessoa chegando e reclamando que tá com... Insira aqui a sua doença. Falta de libido. Cansaço, depressão, por exemplo. E eu sempre volto para um dos pilares da saúde que eu falo que é o pilar mais negligenciado pelas pessoas hoje em dia, que é o sono. Sono é o pilar da saúde mais negligenciado. A gente vive numa cultura que se vangloria de dormir mal. É tipo, eu venço enquanto eles dormem. Sabe aquela coisa? Uhum. Eu dormi, eu durmo quando eu morrer. Enquanto você tá dormindo, eu tô ganhando. Tem essas coisas. Essa loucura. Aí a pessoa, ela acha que ela tá com falta de libido. Aí ela vem pra mim pra tratar a falta de libido. Aí eu pergunto, quantas horas você precisa dormir pra descansar de noite? Ela fala, umas 8. Quantas horas você dorme? Ela fala, 5. Quantas horas você precisa? Umas 8. Quantas você dorme? Umas 5. Que bom que eu fui pra Índia estudar sânscrito. Pra desvendar esse enigma da matemática. Né? Que você tá 3 horas com de defasagem de sono. Aí a pessoa pensa, pô, Matheus, mas 3 horas não é nada. Eu falei, 3 horas talvez não seja nada, mas 3 horas durante uma semana são 21 horas, cara.
Você deixou de dormir.
90 horas no mês? 1.000 horas no ano? Há quantos anos você tá dormindo assim? Pô, há 3 anos. Pronto, é isso. Você tá 3.000 horas de sono defasado. É óbvio que você não tá com falta de libido, você tá cansada. Você não tá com depressão. Tem gente com depressão, mas não é tanta gente assim. Tem muita gente com sono. Aí a pessoa, ela dorme mal. Aí ela acorda e ela pensa, ah, eu dormi mal, preciso melhorar a maneira como eu estou dormindo? Não, ela pensa, vou tomar um café para dar uma acordada. Aí ela corrige o problema, mas não usa a solução para corrigir o problema. Usa outro problema. Uhum. Porque o café deixa ela mais acelerada. O café não deixa você com... Não é limpo, né? Não é uma energia limpa, digamos assim. Você perde a capacidade de sentir cansaço, porque a cafeína, ela ocupa os receptores de adenosina. Então é um neurotransmissor que sinaliza cansaço. Tem gente que demora 12 a 24 horas para metabolizar a cafeína. Se você é um metabolizador lento de cafeína, você toma cafeína 9 da manhã, tu vai demorar até 9 da manhã do dia seguinte para metabolizar aquela cafeína. De noite você tá mais acelerado, dorme pior. Você tava tentando corrigir um problema, que você dormiu mal. Aí a solução do teu problema faz você dormir pior ainda. Olha que loucura. E a gente vive assim. E a gente não
tem... Tapando um buraco, né?
É. E cavando, né?
E cavando, exato.
Tapando um buraco e cavando. Tapando um e cavando o outro. E aí eu falo, tipo, você sabe, para um pouquinho pra olhar. Por que você tá dormindo mal? O que, que aconteceu na noite passada? Investiga 2 minutos, não precisa ser o tempo inteiro. Eu vivo fazendo isso da vida, mas você não precisa fazer. 2 minutos, assim, o que você fez na noite passada? Ah, eu acordei 3 vezes pra beber água. Você bebe água antes de dormir? Bebo. Você fala, se você bebe água E aí você acorda pra fazer xixi, isso é o seu corpo dizendo assim, sabe aquela água que tu bebeu? Não precisava. Mas a gente não ouve. Aí a pessoa bebe água, acorda pra fazer xixi, aí volta do banheiro, faz o quê?
Olha o celular.
Olha o celular e bebe mais água.
É.
Bebe, ah, eu me desidratei, vou beber. Acorda de novo. Aí fica agitado no celular e acorda de novo fazer xixi. Cava um buraco. Então é uma crise básica que a gente chama de pragnia parada. É o início. Está escrito há 4 mil anos, é a mesma coisa. É, já era assim. Não é culpa do Mark Zuckerberg que a gente está assim, entendeu? A gente sempre foi esse animal. A gente se distrai fácil. A gente tenta solucionar um problema com um troço que gera mais problema ainda. E o Ayurveda vem meio que dar uma dose de bom senso. Muito mais do que dizer pra você que você deveria comer abobrinha ou que você precisa botar cúrcuma na sua comida. Não é isso. São estratégias, técnicas. É bobeira, na verdade. Eu acredito que todo ser humano... Que eu já vi milhares de pacientes. Eu tenho milhares de alunos. Tem mais de uma dezena de milhares de alunos fazendo os nossos cursos hoje em dia. A gente tem milhões de visualizações. Eu já lido com o ser humano o suficiente pra saber... A maioria das pessoas que eu vejo, 90% dos problemas que elas têm, elas sabem qual é o problema e sabem a solução. Eu preciso usar minha medicina mesmo, técnica, em 10% dos casos. A maioria das pessoas, elas estão a uma investigaçãozinha de distância de poder melhorar a saúde delas. E um problema que a gente tem também muito grande é assim, ah, tá, vou melhorar, tenho que melhorar tudo. Pra quando? Pra ontem. E se eu não conseguir é porque eu sou um fracasso completo. Que essa cultura também lixo que a gente vive hoje, de que tá, essas pessoas todas conseguiram. Olha como elas são bem-sucedidas. Exato. Se você não conseguiu, é porque você é um bosta. E aí você se sente um bosta. Você fala, cara, eu preciso conseguir, eu não consigo, então eu sou um bosta. Eu paro de tentar, eu faço meta de ano novo. Você tá ligado nessa parada da meta de ano novo?
Sim,
que
cara.
As pessoas desistem das metas em uma média de 2 semanas depois do ano novo passar?
Sim, eu tipo, faço isso.
É, todo mundo faz. Isso é estatístico. Tipo, 31 de dezembro, caraca, eu preciso melhorar minha vida, boto não sei o que na carteira, pulo ondinha e tal, 15 de janeiro, falei, ah, dane-se. Chega. E porque a gente não tem visão de gradatividade, tá ligado? A gente não sabe entrar com calma e falar, tá bom, é isso que eu preciso pra minha vida. Então,
as coisas demoram, né? Tipo, a gente não tem muita essa
tudo
visão.
Tudo que vale a pena demora.
Demora pra gente realmente mudar, por exemplo, um hábito de alimentação. Não vai ser... Na semana, na segunda-feira que, bom, você mudou, agora você come saudável, né? Eu, cara, eu tô há 3 anos, tipo, tentando seguir uma dieta limpa. E agora eu consigo, tipo, viver com 1, 2 refeições livres na semana, sabe?
Sim.
Tipo assim, uma coisa mais lixo.
Mas isso é maravilhoso.
É maravilhoso, só que...
Cara, imagina em 6 anos, ou em 10,
exato,
ou em 20.
É isso que eu descobri, porque...
É isso.
Mas 3 anos atrás eu ficava me culpando, cara, que eu não conseguia. Quando eu entendi, cara, é só... Dá tempo ao tempo.
É. Eu falo para os meus alunos, melhora 0,5% por mês.
É.
Se você melhorar 1% por mês, a sensação que dá não é de montanha-russa. Não é tipo, uau, eu tô melhorando muito. A sensação que dá é que você tá melhorando quase nada. Mas se você continuar fazendo isso constantemente, em 2 anos você muda 50%. E 2 anos, 50% é muito, cara. É muito. E 1% não é muito. 1% é um detalhe. É que a gente quer perder 20 quilos em 2 semanas sem fazer esforço. Aí não consegue, aí desiste, aí acha que é um bosta, aí começa de novo, aí daqui a 2 anos tá com o mesmo problema.
Que... Tá pior.
É, exatamente. Em vez de dar um pequeno passo na direção e continuar andando... Mas o louco que eu vejo é que a gente... O bicho, nosso bicho é muito maluco. Dá vontade de sacudir às vezes. A gente não aplica essa ideia pra nada na vida. Você entra pra faculdade de medicina, você não tem a sensação que em 2 meses você vai ser médico. Você sabe que vai tomar tempo.
Uhum.
Você vai. Você pega o carro pra ir daqui. Eu moro em Paraty, por exemplo. São 5 horas de carro daqui. Eu não vou entrar no carro em 1 hora e vou falar assim, ah, não chegou ainda, desisto, volto pra casa. Eu sei que vai demorar 5 horas, pô. E eu não tenho como caminhar todo o troço em menos tempo. Demora 5 horas naquele veículo que eu tô usando. Se eu for andando, vai demorar 2 semanas. Eu não vou chegar em 1 hora, não tem como. Só que tem umas paradas que a gente enlouqueceu, do tipo, eu acho que eu poderia mudar a minha vida inteira da noite pro dia. Você falou do refri, por exemplo. Ah, tô trocando por kombucha, eu só bebo isso aqui. Tem uma galera natureba no YouTube que vai te espinafrar, porque você tá tomando kombucha. Não pode, porque não sei o que lá.
Exato.
Eu acho um sucesso. Eu falo, no caminho pra, da tua performance, né, da tua sensação de ser mais saudável, isso aqui é uma transformação genial, é uma revolução. E isso é 2 anos, 3 anos, mas a gente não tem visão de médio e longo prazo. E tudo que vale a pena demora tempo. Tu faz jiu-jitsu. Que faixa que você é?
Azul.
Azul. Quanto tempo levou?
3 anos.
3 anos. Você vai chegar onde no jiu-jitsu?
Cara, não tem fim.
Não tem fim. E as pessoas, elas acham que a faixa preta é o final da jornada, mas é o contrário, né? A faixa preta é o começo da jornada. Quando você é faixa preta, você aprendeu o sistema todo. É isso que a faixa preta significa.
Exato.
Cara, agora você sabe todos os movimentos. Agora começou. Né? Agora você começa a saber tudo e a usar tudo de maneira combinada. Faixa azul não sabe nada. Você sabe um pedacinho, nada do sistema. Exato. Faz força pra caramba, se machuca, machuca os outros. Tá tentando ali, né, fazer sentido. Demora 10 anos. Você sabe que demora. Qual é o pulo do gato aqui? Pra não deixar as pessoas só desesperadas e sem perspectiva de futuro. O pulo do gato é você gostar do processo. Você tem que se apaixonar pelo perrengue. Porque não vai ser sempre gostoso. Vai ser um perrenguinho às vezes. Só que se tu ama... Tipo o meu YouTube, por exemplo. Quanto tempo vocês estão fazendo isso aqui?
2 anos e meio.
2 anos e meio. Pra chegar nos 10 mil, é mais difícil do que chegar nos 100 mil. Pra
concordo.
Mim foi.
Concordo. Pra concordo 100%, cara.
Não foi? Pra chegar nos primeiros... A gente tá com 200 e vraus mil seguidores também lá no inscritos no YouTube. Pra chegar nos primeiros 200... Brother, a minha linha do YouTube de crescimento, ela é reta, 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 e aí há poucos anos atrás começou a subir, tá íngreme, 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 íngreme. Porque é isso, assim, o início da jornada não vai ter recompensa, é só labuta. Qual é o segredo? Ama o processo. Porque eu amava, eu fazia os videozinhos, eu faria se ninguém assistisse. Pô, vou fazer, cara, vou só fazer. Tipo, tô aqui sexta-feira, eu podia estar fazendo qualquer coisa, tô vendo um filme. Tu falou, vamos fazer a parada, pô, vambora! Santo André, brother, lonjão. Não, vambora, vai cara. Ser. Não, imagina, é um prazer. Eu me amarro, eu sou maluco, eu gosto de fazer essas paradas. Eu fico pensando, alguém vai ver esse vídeo e vai ter uma sacada e a vida dessa pessoa vai mudar. Eu venho pra essa pessoa. Eu nem sei quem ela é, mas eu venho pra ela. E eu falo, por quê? Eu sou fissurado, tu também é. Tu fez essa parada na sala da tua casa, tu é maluco. A maioria das pessoas na sala da casa bota sofá, bota medo, tu botou uma estação de podcast. Exatamente. Então, se você não ama o processo, aprende a amar.
É possível isso, será?
Ah, eu acho, cara.
Será que, tipo, não tem coisas que a gente simplesmente gosta e não gosta e a gente precisa encontrar o que... aquelas coisas que a gente gosta e não tentar gostar das coisas que a gente não gosta?
Eu acho que tem um meio do caminho aí nisso que você tá falando, porque tem habilidades que eu quero ter e que eu quero tanto ter que se eu fiz um compromisso de querer ter essas habilidades, é melhor eu me apaixonar pelo processo. Tem verdade. Coisa que você aprende a amar, entendeu?
Verdade.
Você vê, eu amo malhar, fazer musculação. Era um negócio que eu tinha preconceito, porque eu vim de artes marciais. Quando eu via a galera malhando na academia, eu falava, imagina. Aí chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu quero me apaixonar por essa parada. Porque você entende, é uma decisão. Eu acordo de manhã, eu posso decidir que minha vida é uma bosta ou eu posso decidir que eu tenho uma oportunidade de melhorar a minha vida. É perspectiva, assim. Eu acordei e eu pensei assim, ferrou, meu dia vai ser uma porcaria. Ou meu dia não tá legal, mas eu vou fazer tudo que eu posso pra melhorar. É uma decisão, eu tô deitado na cama pensando, tá ligado? Eu posso ir pro jiu-jitsu e pensar, eu odeio jiu-jitsu, ficar me engalfinhando com homem, aquele cheiro de suor pingando na minha cara. Esse pode ser meu discurso. Ou eu posso, pô, vai ser maneiro porque é um desafio, é um xadrez físico. A narrativa, ela governa a tua vida, governa a minha. Então, quando eu quero desenvolver uma habilidade, eu primeiro tomo muito conta da minha narrativa. Como é que eu converso comigo mesmo a respeito daquela coisa? Ai, que saco, tô indo pra Santo André. Ou, porra, vamos fazer esse podcast que vai ser irado. Sabe? E não importa, tipo, qual das duas você escolher, você vai sofrer as consequências da tua decisão de narrativa. E você é prisioneiro da tua narrativa ou não, dependendo do quão controle você tem sobre a tua perspectiva, de certa forma, sobre a sua mente. Eu comecei a meditar com 15 anos. Então eu tô desde os 15 anos, tô há 20, tô há mais tempo do que eu não tô sentando e olhando pra mim mesmo. E vendo a minha mente fazendo... louca. Minha mente é louca, brother. Não sei como é que é a tua, mas a minha é um primor...
Eu comecei a meditar com 19. Sim. Foi o melhor hábito que eu tive na vida, assim, disparado.
Sim.
Eu também faço diário, também é algo muito foda.
É,
que eu gosto muito de fazer.
Diário é transformador.
É. Mas meditar, cara, tipo... Eu não consigo nem explicar exatamente o que foi que mudou na minha vida quando eu comecei a meditar. Mas minha vida começou a realmente ir pra frente depois que eu comecei.
Sim. Cara. Eu acho que tem um elemento... Eu tenho uma visão, assim, bem clara, assim. Primeiro, é a compartimentalização de quem eu sou que acontece no processo meditativo, que eu acho que é importante. Porque, assim, quando você... E não importa se a pessoa faz isso meditando ou não, mas a gente é muito embolado com a nossa mente. A nossa mente, ela é embolada com a nossa perspectiva de uma maneira tão grudada que a gente acha que a gente é ela. É que nem você usa óculos. Só que tu não tá consciente de que você tá de óculos o tempo Exato. Inteiro. Todo mundo já viu alguém que tava procurando os óculos e eles estavam na cara. Porque quando você bota o óculos da primeira vez, a maioria das pessoas tem uma sensação muito ruim de estar com a visão limitada. Você vê, né, a armação.
É, exato.
demora um tempo e você se acostuma, e aí a armação é você, né? Exato. Você não tem diferença da armação.
Não, agora é o contrário. Quando eu, tipo, vou jogar bola, eu tenho que tirar o óculos, as coisas estão mais perto de mim.
Sim.
Porque o óculos dá uma distanciada. Então, eu vou chutar a bola. É uma desculpa pra falar que eu sou ruim, né? Mas eu vou chutar a bola e eu, tipo, eu chuto ela antes do que quando deveria, sabe?
Justo. E porque tudo é assim, né? Você se acostuma. Tipo assim, você entra num carro, eu, por exemplo, pra vir da minha casa de Paraty pra cá, eu tô dirigindo 5 horas. Chega uma hora que eu sou o carro. Eu não tem diferença do carro e eu. Eu sou totalmente o carro. Todos os retrovisores e vidros sou eu olhando. Quando eu comecei a dirigir, eu não conseguia ligar o limpador de para-brisa. A minha instrutora de autoescola, Vivi, na época, ela falava, ligava o limpador, eu não conseguia ver, cara. Eu ficava, tipo, eu tinha umas crises, porque a parada tava na minha frente. E ela falava, pisa no, na embreagem, passa a primeira, naquela época era tudo manual, né? Não sei como é que é hoje em dia. Aí vai tirando o pé da embreagem devagarzinho, pisa no acelerador, bota a seta e sai pra direita. Blá, blá, o carro morria. Eu falava, putz, eu não vou conseguir dirigir, não dá. Cara, são 18 coisas que eu tenho que fazer, eu não tenho inteligência suficiente pra isso. Ela, vambora, liga o carro, desliga, liga, vambora. Então, embreagem, primeira marcha, solta devagar, aperta o acelerador, bota a seta pra direita, olha o retrovisor. E é tipo, blá, chega uma hora, eu sou o carro. Eu nem penso, já botei a seta, já tirei, já saí, já parei, já estacionei, nem sei como é que eu cheguei. Falei, caraca, já dirigi 5 horas. Agora, isso é um carro. Imagina a mente, você nasceu com ela. Você tá dentro dela, o tempo inteiro em relação com ela. A nossa sensação é que a gente é ela. Aí você senta pra meditar, a mente começa... Aí você olha e fala... É outra parada. Não sou eu.
É, foi exatamente isso que aconteceu.
É isso, porque aí não sou eu, né? Então... Tem alguém, tem uma coisa, tem um sistema cognitivo que cria ideias, que pensa coisas. E eu sempre reagia a essas ideias, a esses pensamentos. Eu achei que eu estava tão interligado com isso que quando ela grita, eu estou gritando. Quando ela agita, eu estou agitado. E aí eu fiz... Ela está aqui como se fosse uma criança no shopping gritando. E é muito louco. Você já viu criança no shopping gritando e a mãe enlouquecendo?
Ontem.
É. A criança começa... Aí a mãe começa... Também, você fala... Olha um adulto criança. Porque o adulto, ele não devia começar a gritar no shopping quando a criança grita no shopping. Ele grita no shopping porque ele tá descontrolado. Porque ele não é adulto. Ele não tem maturidade pra lidar com a criança. A criança grita, o adulto desce no nível dela e fala... Meu amor, presta atenção. Calma. Não tem por que ficar gritando no shopping. Se você educar a criança como do seu lugar de adulto... A criança não vai ficar gritando e você vai ficar gritando. Eu já vi criança esperneando e o adulto esperneando mais do lado. Aí você fala, isso é um adulto que perdeu a noção. Corta. Isso é quase todo mundo com a própria mente. A mente pensa uma coisa, a pessoa executa. A mente pensa, a pessoa executa. A mente pensa, a pessoa executa. Quando você senta pra meditar, você faz... A mente pensa e eu falo, não vou fazer essa parada. Você tá louca, brother. Aí ela pensa o que ela quiser.
Tipo assim, não é isso que eu acredito de verdade.
Exato. Deixa isso vir à tona. E, olha que interessante, obrigado pela sua contribuição. Boas ideias que você teve. Agora não, mas agora eu não quero. Criança te acorda 3 horas da manhã. Eu não tenho filho, mas conheço, né? 3 horas da manhã, papai, vamos brincar. Aí você leva ela pra brincar. No dia seguinte, o que é que a criança faz? Porra, te acorda 3 horas da manhã, papai, vamos brincar. Aí você leva ela pra brincar. O que você tá dizendo pra ela? Olha, você tá dizendo pra ela que 3 horas da manhã é um horário pra brincar. A sua mente é igual. A tua mente, ela te acorda de manhã e fala, vamos brincar. Aí você fala, vamos. Aí ela fala, então vamos que vamos, agora é o jogo, agora vamos brincar. Toda hora que eu falar, e o negócio do WhatsApp? Aí você pega o negócio, quando você vê, já abriu. E o negócio do Instagram? Já abriu. Você não tem distanciamento dos teus pensamentos. Então a mente pensa, o Instagram, você já tá com o Instagram na mão. As pessoas abrem o celular, elas clicam no negócio, elas nem estavam indo pra lá, mas elas já vão por memória. Ah, exato. Não é? A gente cria esses caminhos de condicionamento, porque a mente, ela sussurra pra você e você ouve como se fosse um grito. Mas não precisa ser um grito. Se você entender que tem uma divisão. Tipo, o seu corpo, ele não é você. Ele é o seu corpo. É por isso que a gente usa o pronome possessivo. Eu tô te respondendo aquela pergunta desde até Nossa. Agora, do Pragna Parada. Essas misturas, entende? Eu sou o meu corpo. Não é. Ele é seu. Por isso que eu falo meu corpo. Eu sou minha mente. É sua mente. Ah, então quem é que eu sou? E essa é a pergunta fundamental do Ayurveda pra gente. E é o campo de estudo. Nesse livro de 4.000 anos atrás, tá lá escrito. Tem uma frasezinha que diz assim. Sharira Indriya Sattva Atma Samyoga. Né? O Ayurveda, né? Ayurhu, né? A palavra Ayurveda é a junção de duas palavras em sânscrito. A palavra Ayurhu e a palavra Vedaha. Ayurhu significa vida. Vedaha significa conhecimento. Então o conhecimento a respeito da vida chama Ayurveda. E aí nesse livro ele pergunta, né, o que que é Ayuhu? Né, o que que é a vida, então? E aí o cara, o guruzão, responde: a vida é a junção samyoga de quatro elementos, sharira, indriya, sattva, atma. Sharira é o corpo físico. Indriya são os seus órgãos dos sentidos, audição, olfato, paladar. Sattva é a sua capacidade cognitiva, que a gente chama de mente. E atma é aquilo que você é. A palavra atma significa eu. Então, de base no Ayurveda, tem uma diferença entre eu, o corpo, a mente e os órgãos dos sentidos. Eu sou a consciência por detrás, digamos assim, dessas outras coisas. Eu observo o corpo. O corpo chama sharira em sânscrito. É bonitinho, porque a palavra sharira vem da raiz sha, que significa destruir. Então, o corpo, em sânscrito, significa em decomposição.
Caramba, cara, é. Que legal.
Você nunca malharia e falaria, olha como meu corpo tá lindo, porque em sânscrito seria, olha como meu em decomposição tá lindo, sabe? De cara você já destrói a ideia de que isso aqui vai durar durante muito tempo. Você tá em decomposição. Indriyas são os órgãos dos sentidos, é o que conecta com o mundo e traz informação para você. Tato, olfato, paladar, eu tô aqui te vendo, tô aqui te escutando. Isso só é possível por causa dos órgãos dos sentidos. Sattva é aquilo que pega essas informações todas e junta elas. Então, sattva faz três coisas básicas. Sattva guarda memórias, coisas que você sente que aconteceram com você. Sattva processa a realidade. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Como é que você chega daqui até ali? Cognição. E sattva faz discernimento. Que isso é ruim pra mim, isso é bom pra mim. Tipo, refri é ruim, a kombucha é boa. Sabe, tipo, esse namorado me faz mal, esse relacionamento é tóxico. Tá quente, tá frio, vou levar um casaco, não vou. Isso é a mente que faz também. E atma é aquilo que é você, de verdade. Todos os outros você chama de meu. É a minha audição, é o meu tato, é o meu paladar, é a minha mente, é a minha memória, são as minhas ideias, são as minhas crenças, é o meu partido político, é a minha religião, é a minha namorada, é a minha mãe, meu pai, minha mesa, meu apartamento, meu corpo, minhas unhas, minha mão, meus óculos, minha carteira, meu celular, tudo isso é meu. Tudo isso, se tocar fogo, ainda sobra você. Você não sofre, não passa. Tudo isso passa. E aquilo que vê tudo isso não passa, continua vendo. Então, na visão do Ayurveda, a mistura original é essa mistura. É quando você esquece quem é você e se confunde com aquilo que é seu. Você acha que o que é seu é você. Então, a minha namorada foi de biquíni para festa de casamento e eu sofro por causa disso. Mas por que que você sofre?
É nessa confusão que a gente faz que surge o sofrimento.
Essa é a primeira confusão que gera o primeiro sofrimento, que a gente fala que é a origem de todas as doenças. E todas as doenças, tuberculose, esclerose múltipla, artrite reumatoide, asma, doenças que vocês conhecem, diabetes, doença cardiovascular, tudo começa aí, pra gente no Ayurveda. E aí desdobra pra todos os outros problemas também, mas a raiz é a cognição, compreensão. Eu deveria estar bebendo refri? Não, eu sei que não. Por que que eu tomo? Porque eu não tô bem conectado com quem eu sou e com o que eu preciso. Eu tô indo baseado em um monte de vício, perspectiva errada da realidade. Eu brigo com a minha namorada, tento controlar ela. Deixa eu ver seu celular. Por quê, brother? Você tá vendo o celular por quê? Mas ela não quer ficar comigo. Deixa ela aí, então. Você não deixa. Você só vai gerar sofrimento pra sua vida. Então, entender direitinho quem você é, é a nossa busca fundamental. Que é o meu pilar do silêncio. Nos quatro pilares, o pilar do silêncio é essa investigação. Quem é você e por que você tá sofrendo tanto? Porque a gente sofre muito, Lutz. É bizarro, cara. A galera acorda já sofrendo, acorda já grudando no celular. E aí já olha pro celular de manhã, o primeiro input da maioria das pessoas é 30 mensagens no WhatsApp, 40 Instagrams, 20 e-mails, ansiedade. Tipo, acabei de acordar e meu dia já tá uma bosta. Tipo, eu já tô atrasado. Sabe essa sensação de estou atrasado?
Cara, você nem começou. Eu sentia muito isso, cara.
É, né? O que que mudou?
Porque eu acordava, abria o celular e aquilo já me dava um susto, sabe?
É.
Nem tanto pelas mensagens ou o que eu lia ali, mas a quantidade de informação que... E não qual é a informação, mas a quantidade de coisa que vinha pra minha cabeça pra calcular. Sim. Criava uma ansiedade muito alta, cara. Sim. Aí eu dei uma... E aí isso eu vou fazendo... Tem momentos da minha vida que eu vou fazendo diferente, mas hoje em dia eu voltei, já fiz isso outras vezes, e eu voltei a não pegar o celular, assim, no primeiro momento do dia, cara. A primeira coisa do dia que eu faço é sair da cama, tomar um banho, cara. Melhor coisa.
Legal.
Porque você fica ali, vai cair a aguinha, você tá meio lerdo ainda e tal, não sei o quê. Pô, é mó bom, velho, ficar lerdo de manhã.
É, eu concordo, eu também fico lerdo de manhã. Eu me espreguiço. A primeira coisa que eu faço é ficar na cama, tipo, uns 15, 20 minutos, me torcendo, me espreguiçando, vendo como é que tá meu pescoço. Isso é a recomendação do Ayurveda, fundamental também, né? No capítulo 2 desse livro que eu tô lendo no YouTube, para as pessoas, ele fala, né? Logo, tem, o capítulo 2 é um capítulo das rotinas diárias recomendadas do
Ah, que
Ayurveda.
legal, cara. Falei.
É, e ele fala assim: a primeira coisa que você devia fazer na vida era acordar cedo. Então, tipo, o ser humano é um bicho diurno, a gente não é notívago. Acorda cedo e dorme cedo é a base. Acordou, a primeira coisa que você deveria fazer é observar o seu corpo. Você acordou, como é que você tá? Eles falam shariram chintam nirvartya. Você deveria observar o sharira, o corpo que tá em decomposição, né? Então, como é que eu tô? Cara, digeri, dormi bem, tô com dor, tô com minha coluna, meu corpo, como é que eu tô me sentindo? Então, a primeira coisa que eu faço de manhã, pessoalmente, são uns 20 minutos disso. Eu me estico, me paro, falo, cara, como é que eu tô? Tô legal? Não, tô bem. Aí penso um pouco, como é que eu dormi? Sonhei com o quê? O que eu tenho para fazer no dia? Tô animado, como é que eu tô? Tá quente, tá frio, sabe? Tô me conectando, tô voltando pra vida. Morri, tô voltando.
Sim.
Sabe? Eu também concordo que tomar um banho de manhã é muito animal. E aí eles falam, né? Você acorda de manhã, escova os dentes, faz suas limpezas, né? Depois de acordar, observa o seu corpo, depois de observar o seu corpo, se limpa. Então o banho entra aí potencialmente. Mas escovar o dente, fazer xixi, sabe? Esvaziar os intestinos, isso tudo tá no início do processo. Isso é recomendado há milhares de anos atrás, assim, é a base. Aí as pessoas, né? Eles falam, sharira chintam nirvartya. Você deveria chintam, botar sua mente, a sua atenção em sharira, no corpo. As pessoas fazem Instagram chintam nirvartya, WhatsApp chintam nirvartya, né? E aí, obviamente, né, você bota para fora a tua expectativa de saúde, que é, né, interna. A gente é exossomático, né? Então, vou ver do lado de fora o que que tem aí para mim. E hoje em dia, com os sistemas de dopamina que esses aparelhos ativam, e é por isso que a gente tava falando do negócio de ser preto e branco,
É verdade, gente, ele usa o celular em preto e branco.
Você viu isso que eu tava mexendo em alguma coisa?
Cara, primeiramente, quando eu fui
Que
colocar
você
o wi-fi,
reparou rápido.
quando eu fui olhar o wi-fi
Ah,
para
você foi botar o
você,
Wi-Fi, é.
eu vi que o botãozinho que era para ser azul do Next e Back lá do iPhone tava preto e branco. Eu falei, ah, deve ser algum tema. Só que aí você foi gravar o story, tava em preto e branco. Eu falei, ah, eles usaram preto e branco.
É porque é isso, assim, eles são feitos para ativarem sistemas de dopamina, sabe? Tipo, então se você catar o celular, eu não sei que câmera que vê a gente direito, mas.
Cara, você pode botar aqui perto do seu rosto que
Ah,
acho que pega
pronto.
bem.
Então, por exemplo, se você pegar meu celular, né, tem esses aplicativos aqui. Eu boto o botãozinho do lado para ser um atalho para ficar colorido, porque às vezes eu preciso mexer em coisa colorida, aprovar um vídeo e tal e tal. Então eu aperto 1, 2, 3 e ele fica
Ah,
colorido.
legal, cara.
É. Olha a
Verdade.
diferença dessa parada colorida. Tipo, dá vontade de brincar, né?
Dá.
A mente fala, ah, tem um roxinho,
Ah.
tem uma coisa ali colorida. Então, essas coisas não são por acaso, né? Tem tipo 150 neurocientistas na Apple desenhando essa parada para você mexer, eles querem que você mexa. Quando eu faço um, dois, três e ele fica preto e branco, olha que tédio.
É, então.
Não dá vontade de mexer em nada.
Chato, né, velho?
Chato, velho. Aí ele fica exatamente assim, chato e desligado. Pronto. E aí eu tenho mais vida. Porque eu não tenho como, cara. De novo, eu medito há 25 anos e eu não tenho nada para ganhar dos neurocientistas da Apple e do Facebook. A sensação de que eu vou conseguir controlar o meu comportamento dopaminérgico é uma falácia. E eu treinei, cara. Eu já fiz retiro de 10 dias em silêncio. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz o meu primeiro retiro de Vipassana de 10 dias em silêncio. Eu não tenho condição. Eu morei no Tibete, morei no Nepal, estudei pra caramba, morei na Índia há 7 anos. Eu não tenho condição de lutar contra os neurocientistas do Facebook.
Não dá, eles pegam
Eles
em um
sempre vão
ponto
ganhar.
muito primordial ali da neurobiologia e se aproveitam, né?
E eles sabem fazer isso de uma maneira que eu sozinho não dou conta. Então eu crio restrições voluntárias para eu não ser. Porque se deixar, daqui a pouco eu tô uma hora olhando o discurso do Oscar na lupinha do Instagram. Que eu nem quero, brother, ver essa parada, mas eles já entenderam que se eles me mostrarem, eu fico curioso para ver, principalmente os que são engraçados. Bota o Steve Carell lá contando piada no discurso do Oscar. Eu fico ali, caraca, engraçadão. Quando eu paro pro problema, eu falei, cara, acabei de gastar meia hora fazendo essa parada. Pra quê? Pra quê? O que que eu cresci nesse. O que que eu descansei, sabe? Tipo, eu nem preciso fazer
É.
nada. Para mim nem é um argumento desses de produtividade, porque eu tenho uma raiva dessa parada também, de que cada minuto do meu dia devia ser usado para avançar a minha carreira. Eu não acho. Eu acho que eu podia ficar em silêncio olhando uma árvore, tá ligado? Mas eu só olho para essas paradas porque eles fizeram de um jeito perfeito para eu ficar ali grudado. Às vezes eu nem vou jogar essa parada no lixo. Porque eu falo, tem
Cara, dá
muito.
vontade às vezes, não
Dá,
dá, velho?
dá. Ainda mais a gente trabalha com isso, né? Dá. Eu tenho essa. Eu tenho uma pira.
Eu sou escravo, cara, de certa forma. Eu gosto muito, cara. Sendo sincero, eu sou um cara que gosta muito de tecnologia.
Sim. Eu também, 100%.
É, exato. Mas tem horas, assim, que você pega e fala: caramba, cara. Parece que eles identificaram uma forma de eu simplesmente não conseguir tirar o olho do Reels.
Lutz, não é que ele parece, eles. É, com exato. Certeza. É.
Tem horas que eu sei, ó, vou cagar, fico lá meia hora, velho, porque eu não consigo tirar o olho.
É
eu
isso.
Preciso acontecer alguma coisa pra me tocar.
É.
Nossa, que merda eu tô fazendo.
Cara. É. E cagando, inclusive, é um bom exemplo, né? Que merda que eu tô fazendo. Porque você perde a consciência completa do seu corpo. Você nem sabe mais se você, o que você tá fazendo. Você tá passando tempo, né? E construindo um cenário de hemorroidas aí, tipo, pra depois operar mais pra frente. Então, mas é isso, assim. Eu entendi. Porque no início, não. No início eu era prepotente pra caramba. Eu falava, eu consigo, porque eu medito. E aí, quando eu me pegava, eu já tava lá. Eu falei, não, mas isso é só uma questão de autocontrole. Aí eu entendi, não é, eu sou ridículo. De repente tem gente mais inteligente que eu que dá conta. Eu não dou. De repente alguém assistindo a gente vai falar assim, desnecessário. Beleza, então segue o seu rumo. Eu não, brother. Eu, se deixar... E olha que eu tenho quase nenhum app no meu celular. Eu tenho uma página só. Tipo, se você abrir o meu celular, tem uma página de apps. Eu nem rolo lá pro lado.
Se liga, meu, não tem quase nada.
É, então, isso é maravilhoso. É isso, é isso. Esse é o segredo. E se não fosse o Vida Veda, se não fosse a minha escola, eu não teria celular. Eu tinha um Nokia de botão quando eu comecei o Vida Veda. E eu tenho um... Eu prometo, eu juro pra você, cara, eu tenho uma fantasia assim, interna minha de que o Facebook explode e não tem mais essas coisas. E eu posso, tipo, voltar pro meu Nokia de botão. Eu sei que nunca vai acontecer, mas tem um lugarzinho.
A gente só vai ficar cada vez mais tecnológico, cara.
É, daqui a pouco a gente tá fazendo essa parada do Apple Vision Pro, né?
Exato, cara.
É, pode crer. Tamo indo pra essa
daqui
direção.
Daqui a pouco a gente coloca um fio aqui e se conecta, a gente tá dentro da parada.
É. Vamos ver se isso vai acontecer primeiro ou se a gente vai destruir a humanidade primeiro. Alguma das duas. Mas é que tu é positivo, né?
Cara, eu sou muito positivo. Eu acho, às vezes eu me sinto até mal, porque caramba, todo mundo acha que o mundo vai ser destruído. Eu acho que
o mundo não, os seres humanos.
É, porque o mundo vai continuar.
O mundo vai ficar de férias, o mundo vai tirar umas férias da gente.
E nem vão ser todos seres humanos, cara.
Não vão.
Quem tem bunker aí, esses malucos, vão ficar bem, cara.
Quanto tempo, brother? Quanto tempo o Zuckerberg vai ficar naquele bunker fazendo taekwondo?
O bunker...
Dá, cara.
O bunker dele é foda, cara.
Há 30 anos, o cara vai... Daí ele morre também, né? Ou eles também não vão morrer, vão ficar... Aí, tomara que acabe mesmo. Se esse for o nosso destino...
Se a gente for imortal, cara.
Não, cara, uns bilionários em bunker imortais, me leva, vida. Me leva, eu prefiro ir. Eu não quero ficar aqui pra ver essa parada acontecer. E a gente saiu de bactéria, virou macaco, aí virou ser humano. A gente bota 2 milhões de anos aí. Daqui é natural que daqui a pouco a gente acabe, Lutz. Também não precisa ter esse apego todo, não. A gente vai virar manga. Tá tudo certo.
Eu acho que a gente vai conquistar outros planetas.
Vamos ver, vamos ver. Eu te vejo em Marte, então. Chato pra caraca, tudo vermelho, a atmosfera é péssima. Aqui tem cachoeira, tem arco-íris.
Cara, pois é, não, é verdade. Mas sério, o que é legal de Marte é o fato da gente ter conseguido chegar lá.
Sim.
Eu acho que isso pega mais, né?
Malucos pra caraca. Sim. A gente é muito maluco, brother. A gente podia estar sentado na beira da praia. A gente podia estar fazendo um kitesurf, no Ceará.
Verdade.
Eu não sei porque a gente quer ir pra Marte, porque a gente é louco, a gente enlouqueceu. Aí eu volto, pra Agnia Parada, né? Tô aqui falando de Ayurveda de 4 mil anos atrás. Aí o ser humano, pra ele se realizar, ele acha que a vida tem que ser extraterrestre. O cara é tão exossomático que ele acha que ele tem que ter outros planetas. Quer cara, mais sofrimento assim, do que isso, cara? Tipo, eu preciso não só de um carro do ano, o melhor celular, eu preciso de outros planetas, tá ligado?
Cara, eu me considero um cara bem educado nesse sentido, mas
Lutz,
ainda
assim... Você tá fazendo terapia, Lutz?
Faço, fiz
boa,
bastante tempo, cara.
Boa, boa.
Eu recebi alta já. Mas fiz bastante tempo, cara. Só que tem uma coisa da vida que eu acho lindo, cara, que é a capacidade de criar coisas
isso
fodas.
É o genial. Eu concordo.
Então, isso me move de um jeito assim, se o cara criar um foguete e ir pra Marte, isso me deixa excitado de um nível muito grande, sabe?
Sim, sim.
Essa é a única questão, mas se eu pudesse criar coisas de madeira e pedra a 200 mil anos atrás, eu preferiria.
Eu concordo. Aí você me ganha, porque eu concordo contigo. A atividade de criar, né? A criatividade é um impulso muito... É muito lindo, né? Ver, né? Que a vida... Caraca, olha o que eu fiz, né? Tipo, e olha como é possível. É que eu tenho esse tesão criando saúde para as pessoas.
Foda.
Eu encontro uma pessoa na rua... Como eu falei pra você, eu tava no mercado comprando, sei lá, água de coco, o maluco falou, cara, eu vejo seus vídeos, tá, mudou a minha vida. Aquilo é a minha atividade criativa. E eu não sou artista, né? Sei lá, youtuber não é considerado um artista, a menos que tem muitos youtubers, tipo um Casey Neistat, a gente considera um artista, né? Sim. A pessoa quando ela dança, quando ela canta, quando ela pinta, ela é artista. Mas o cara quando ele é orador, ele fala, dificilmente um orador é considerado um artista. Mas a gente exerce criatividade o tempo inteiro. Tipo, a gente não roteirizou esse papo, a gente tá só sentado aqui conversando. E isso sai naturalmente, né? Flui de mim. É uma criação constante de ideias, de exemplos, de contar uma história. Então, isso eu tenho essa pira também que você tem, de criar. Agora, quando eu penso nas consequências da criação, eu preciso me responsabilizar pela minha criação também. É, responsabilidade é a habilidade de responder, né? A sua capacidade de reagir a alguma situação. Se para eu construir o meu foguete de 5 bilhões de dólares, eu preciso que tenha um cara numa mina na África sendo explorado, aí eu sou responsável por essa criação também. Aí é um tipo de criatividade, cara, que eu... Você entende? Tipo, eu...
Entendo tua visão, entendo.
Eu me amarro de estudar, porra, a narrativa da Amazon, a história do Jeff Bezos. Eu acho, porra, que maneiro que o cara conseguiu construir isso tudo. Mas como ele chegou? Como é que ele fez isso, tá ligado? A base de quê e as custas de quem? Tipo, pra ele exercer essa criatividade toda, ele tem que escravizar 25 pessoas? Aí eu já começo, eu dou um passo pra trás. Eu penso, será que não tem um jeito da gente exercer a criatividade de uma maneira saudável, não só pra mim, mas pros outros também? Porque não tem saúde individual, Lutz. Essa ideia que a gente tem hoje em dia, hiperindividualista, de que tu vai ser saudável, porque eu vou tomar minha kombucha e eu vou ser saudável, e o meu vizinho aqui, ele tá doente, foda-se. Tipo, isso é uma ilusão, tá ligado? Porque é ele que, estando doente, vai deixar a sua vida doente também. A gente é um bicho tão interligado socialmente que a saúde individual, ela é importante, ela é um componente. Eu tenho que cuidar da minha alimentação sozinho também. Mas não adianta eu fazer. Se adiantasse, eu tava fazendo isso, eu não tava aqui. Eu falei, vou ser saudável sozinho, vou montar uma casa maneira na beira do mato, fico lá sendo saudável pra caramba, é muito gostoso ser saudável. Só vou fazer isso. O problema é que eu saio pra correr, eu moro no meio do mato numa reserva florestal. Todo dia eu saio pra correr, eu volto com o bolso cheio de plástico. Tem alguém que joga um plástico no meio da reserva florestal. Caramba, todo dia, brother. Eu volto com plástico no bolso. Aí eu penso, tá vendo? Não tem como. Enquanto tem um cara jogando plástico, não tem como eu correr e não pisar no plástico. E aí eu começo, né, a desdobrar isso dentro da minha cabeça. Então eu preciso, pô, ajudar essa pessoa a não jogar o plástico no chão da reserva florestal, brother. Então eu tenho uma função. É a minha responsabilidade, a minha capacidade de responder. Por isso
é
que...
É a única coisa que tá no teu controle.
É. Não fui eu que joguei o plástico, mas sou eu que vou catar. E eu podia passar pelo plástico e falar, não é problema meu. Mas não, eu tenho a capacidade de responder. Então, se eu tenho a habilidade de responder ao plástico, o plástico é minha responsabilidade. Ela não é responsabilidade só de quem jogou ele no chão.
Isso é forte, cara.
É forte. Não foi porque...
Isso vai mudar muita perspectiva aí.
Não é? Não foi porque eu não sujei que eu não vou limpar. Isso foi da minha mãe. Minha mãe me educou assim. Matheus, você vai na casa de alguém, quando você sair da casa, ela tem que estar melhor do que você entrou. Não é igual como você pegou. Entendendo? Não é tipo assim, eu vou chegar num lugar, quando eu for embora, pelo menos eu vou deixar tudo arrumado. Tem gente que caga o lugar inteiro e deixa todo zoado depois. Você vai num Airbnb, depois, ah, dane-se, os caras que limpem. Eu não consigo ser assim. Parece que minha mãe tá viva, parece que ela vem dentro do meu cérebro e fala, olha, e ela me bota no lugar. Me educou, né? Maravilhosa. Minha mãe, ela não falava só, quando você sair de um lugar, ele tem que estar como você encontrou. Ela dizia, tem que estar melhor do que você encontrou. Então você vai pegar ele arrumado, você vai deixar ele arrumado e vai deixar um bilhetinho. E vai deixar uma garrafa de vinho, ou vai dar um kombucha, ou vai dar um presente. Eu vou na casa do Lutz, você me convidou pra vir na tua casa pra gente bater um papo. Eu quero deixar você melhor do que eu encontrei você. Não é só igual, entendeu? Você tem que estar diferente. E eu tenho que estar diferente, senão a gente não tá se fazendo um serviço. Então eu penso isso o tempo inteiro. Eu tenho a possibilidade de comprar uma camisa que ela é feita em Bangladesh, que usa mão de obra de um moleque que eu nunca vou conhecer, mas que está sendo escravizado em Bangladesh. Ou eu tenho a habilidade de perguntar na loja, calma aí, essa camisa aí é da onde? Vocês usam tecidos responsáveis? Vocês pagam direito às pessoas? Eu sou essa pessoa chata pra caceta.
A Insider faz isso, cara.
É.
Pior que é real mesmo. Tem lá no site dele, na sessão todas,
Isso é animal.
Dedicada a isso, cara.
Eu faço isso, eu sou assim, eu comprei essa calça aqui, por exemplo, que eu esqueci minha calça em casa. Eu tenho uma calça jeans, esqueci ela em casa. Cheguei em São Paulo, falei, puta, vou no podcast, não vou de bermuda, tá ligado? Vou de calça.
Pô, cara, agora eu tô me sentindo
não,
mal.
Não, você tá, né? Maravilhoso, tá em casa, né, cara? Eu vou vir na tua casa pela primeira vez aqui de short, não vai rolar. Não, você
descalço.
Você tá, você zerou. E eu pensei, não vai rolar. E eu tô indo pra Porto Alegre na outra semana, vou dar palestra, vou dar curso lá, falei, eu preciso de uma calça. Aí fui numa loja, dei uma pesquisada na internet, achei uma loja que é responsável, vegana, consciente, darará. Cheguei na loja, encontrei a moça, falei, quero ver as calças de vocês. Ela me mostrou essa calça aqui. Eu falei, cara, isso aí é feito no Brasil? Eu azucrino a vida do ser humano, tá ligado? Eu sou essa pessoa. Porque eu fico pensando, eu tô comprando uma parada, tem um ser humano sofrendo do outro lado pra eu vestir essa calça aqui? E nunca vai ser perfeito. Então não me venham azucrinar nos comentários, que é mais, né, o mundo é imperfeito. É, mas eu seguro o leme do meu barco. Eu tô pensando assim, dentro das possibilidades que eu tenho, eu vou comprar uma calça jeans que usou 5 mil litros de água pra fazer a lavagem, ou eu vou comprar essa outra calça aqui que é mais sustentável. Aí ela falou que o fio era orgânico, produzido não sei onde, darara, responsável, que eles remuneram bem as pessoas, é vegano, não tem nenhum bicho sendo maltratado no processo. Falei, beleza, vocês parcelam o encontro no cartão. E aí eu comprei essa calça aqui que eu tô usando agora. Então assim, eu tomo um cuidado, tento fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível. É muito imperfeito. Não vou ser eu sozinho que vou mudar o mundo. Mas toda vez que eu compro uma calça, eu tenho a habilidade de responder. Então eu penso nisso constantemente. E não me gera um estresse, eu não fico puto da vida de ter que ficar, ah, o mundo é minha responsabilidade. Mas eu só lembro da minha mãe. Não fui eu que sujei, mas eu posso limpar.
Foda. Sensacional, cara.
Que bom que você gostou.
Cara, você veio aqui e você mudou minha cabeça em vários aspectos, cara. Foi foda o episódio de hoje, sério mesmo, cara. Muito bom, cara.
Que animal. Falamos do que você tava esperando, Jair Veda? Você tinha uma listinha aí de coisas, não sei se eu tirei todas as dúvidas.
Sim, não. Com certeza tirou, cara.
Animal.
Fica um convite aí quando você tiver aí de novo. E tiver.
Vou adorar.
Uma hora e meia pra chegar aqui em Santo André. Vem aí no segundo round, que eu ainda tenho algumas outras perguntas pra você.
Vambora. Parte 2.
Parte 2.
Deixa aí o spoiler pras pessoas, né? Tipo, antecipação,
exato,
né?
Exato. Um assunto muito legal que a gente não entrou, mas a gente vai entrar na próxima vez. Doxas, cara. Queria saber o que
animal,
que
é isso aí. Animal.
Mas acho que hoje deu pra falar algo bem legal, que é dar uma introdução à Ayurveda e falar sobre essa origem do sofrimento, né, sim, cara? E como que vocês olham pra isso? Eu adorei.
Isso é a parte fundamental. Aí a gente pode dar aquela YouTubeizada. Tipo assim, se vocês quiserem que a gente faça o episódio 2, bota aí nos comentários. Tipo aí.
Boa.
Manda o episódio 2. E se vocês tiverem dúvidas. Exato. Se tiverem dúvidas, manda aí. Porque aí quando a gente for fazer a parte 2, a gente volta nos comentários, lê as dúvidas e tira as dúvidas da galera também.
Perfeito, irmão.
Vai ser animal.
Muito obrigado.
Cara, obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra vir até Santo André, cara, pra isso. Valeu, valeu cada minuto do meu dia.
Pô, que bom, cara. Eu fico feliz demais. Pra galera te acompanhar, cara, a melhor forma, YouTube, Instagram.
É, bota Matheus Macedo no Google, que se ele não me achar, você tá na Coreia do Norte. É uma notícia pra você. Vida Veda é o nome da minha escola. Mas, na real, hoje em dia, se você escrever Ayurveda, Matheus...
Cara, é como eu te achei.
É, não tem como. Não tem como você não me achar mais. Muito, a gente, cara, é a maior escola de Ayurveda em língua portuguesa do mundo, então... Fiquem à vontade.
Se o pessoal quiser também adquirir teu livro,
todas,
cara,
as tudo, livrarias, né, essas Amazon, enfim. É só botar também Matheus Macedo que vai aparecer lá na...
Vou deixar tudo aí na descrição, pessoal. Obrigado, cara, mais uma
cara,
vez.
Cara, tamo junto. Obrigado a todo mundo aí.
Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.